Fala pessoal, estamos mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Wesley e aqui do meu lado está a Duda. Mais uma vez aqui nós estamos recebendo uma convidada aqui ilustre, que estará aqui com a gente contando uma história bem motivadora, bem interessante aqui para vocês conhecerem um pouco sobre os bastidores, né? Sobre como é que é a vida dela. Então eu vou deixar para que... vou falar um pouco aqui quem é a nossa convidada, que é a Jarlene. É Jarlene Viegas, que é influenciadora, empreendedora aqui na nossa cidade há bastante tempo. Então quem... É como eu falei, só não conhece a Jarlene quem não está na internet, né? Porque Jarlene é bem conhecida. Então, mas antes da gente iniciar, quero agradecer aqui aos nossos anunciantes, aqui as Lojas Novo Lar do Tocantins, nossa amiga Lucivânia, nossa parceira, nossa cliente também aqui de mídias sociais. Então, você que está precisando comprar seus móveis, a Lojas Novo Lar é a loja perfeita para atender vocês. Quero agradecer também aqui a Chácara Sossego, que é a nossa parceira da chácara, ele tem no PQA. Já lê top lá, viu?
Rapaz, nunca fui, não. Bonito, né?
Lá é top. Aí tem 3 piscinas, tem hidromassagem, sauna, campo de futebol. Tem um lugar pra pessoa dormir. Tem...
Sala de jogos.
No caso, é chalé?
Não, lá a pessoa aluga o local todo.
Ah, sim.
É R$900 os dois, por sábado e domingo.
Compensa?
Compensa. Tem o pula-pula. E esse mês de outubro, agora tem a promoção, né? Que quem alugar o pula-pula já vai estar no local. Então, lá tem a cascata e a sauna, nesse lugar aí. Então, quero agradecer também aqui ao nosso parceiro, a Agnes Cervejaria Imperatriz, nosso amigo Sebastião, Manga Rosa. Muito obrigado aí pela nossa parceria. A gente foi lá visitar. Então, o pessoal que está buscando aí um chope de excelência, chope nobre... Pessoal, entrega delivery em Açailândia também, viu? Vou colocar o telefone mais tarde para vocês. Vocês podem acompanhar também nosso Instagram, que eu vou estar colocando o delivery deles. Entrega na sua casa, então no conforto do seu lar. Quero agradecer também aqui a Veloso Contabilidade, nossa parceira que cuida da nossa contabilidade, tanto do podcast quanto da WebCloud. Então, quero agradecer a nossa amiga Natália, que já cuida bastante tempo aqui das nossas empresas com muito carinho. E agora a gente vai iniciar aqui o nosso podcast. Quero deixar aqui a palavra para a Jarlene se apresentar, mandar um alô para quem ela quiser mandar aí. Fica à vontade.
Boa noite. Meu nome é Jarlene, como bem falado, Jarlene Viegas. Estou muito feliz pelo convite, marcado. Sempre que o Wesley me chama, eu estou aqui à disposição para atender essa demanda. Meu Deus, é só falando de trabalho. Mas muito obrigado pelo convite, parabéns, a estrutura é diferenciada. Eu gostei desse patrocinador. Oi, Sebastião. Ai, gostei. E mandar um abraço para todo mundo que está assistindo, os seguidores, minha família, meus pais. Mamãe, é só demonstração. E obrigado pelo convite, sempre aberto.
Seja bem-vinda.
Sempre é um receber você. Quero deixar também aqui a palavra para a Duda também, caso ela queira falar alguma coisa.
Não, quero agradecer a presença da Jarlene.
Ai, abriu a porta para mim. A Duda, quem com eu? Ai, que tá tão bom.
Se Jarlene não existe.
Jarlene, como a gente tava falando aqui nos nossos bastidores, né? O pessoal quer saber um pouco da história da Jarlene, quer saber quem é a Jarlene. Então, eu vou iniciar aqui a nossa conversa. Eu quero saber um pouco da Jarlene, quem é a Jarlene nos bastidores. Porque, assim, na verdade, nem os bastidores, é da sua história, né? História de como é que a Jarlene iniciou, qual foi aquele start, assim, que você teve no início da tua carreira, assim, dizer assim, eu vou viver disso aqui. Como foi esse início? Por que você entrou nesse ramo de criadora de conteúdo, de influencer? Eu queria saber, eu sempre tive essa curiosidade, assim, porque tanto eu acompanho, quanto a minha família lá, minhas irmãs, né, acompanham também. Nem eu sabia, né, amor?
Nós temos uma fã lá em casa.
A minha irmã Andressa, ela...
Andressa, um beijo, obrigado por me assistir, viu?
Aí esses dias eu disse, não, a Jalene vai estar lá, depois eu vou lá, hoje ela não tá aqui. Hoje ela não tá aqui porque ela tá lá na sala da igreja.
É aniversário dela hoje.
Parabéns! Saúde, Libriana!
Então, agora eu vou deixar as palavras para você contar um pouco aí sobre a sua história.
Então, começou na época da faculdade, né? Eu não imaginava que a minha vida se tornaria dessa forma. Como influenciadora, não conhecia as redes sociais dessa forma. E aí, uma brincadeira de faculdade, junto com a minha amiga Mica, ali na Jazon, na época Lila Pink, eu queria me maquiar. Por eu nunca ter me maquiado. E aquilo ali, a galera da minha faculdade foi brincando. Aí eu, se eu chegar a tantos seguidores, eu vou tirar uma foto de biquíni. Que era uma coisa, por eu me vestir bem mais gordinha, me vestir mais grosseiramente. E aí foi o Rafael, Cabecinha, os nomes das pessoas que estavam comigo, e criou essa brincadeira. Então as pessoas iam desafiando e eu ia fazendo. Então, um belo dia eu comecei a falar da minha vida, né? Abrir a minha vida como ela é nas redes sociais. Comecei a falar da minha cama. Preciso da minha cama. E aí falei o nome de uma loja, aí a dona da loja me chamou, aí minha filha, faça propaganda pra mim. E aquilo ali foi indo. E foi monetizando e foi administrando, e a gente chegou aonde a gente tá hoje com muita honra e orgulho. Então, a profissão acabou me escolhendo, posso dizer, uhum. né? E eu me sinto muito bem. Eu não me vejo de outra forma. Tipo, é uma coisa como se fosse minha. É como se aqui fosse a minha vida. Às vezes as pessoas falam assim, Jarlene, pessoalmente tu é diferente, né? Mas é porque quando eu tô aqui, é como se fosse o meu diário. Então eu falo o que tá acontecendo na minha vida. Gente, hoje a minha moto tá aquele modelo. Essa moto aqui. Moto. E aí virou uma intimidade, assim, que cresceu uma proporção que estamos aí hoje no mercado há mais de 5 anos. Muitas parcerias boas, fidelidade entre muitos clientes e os seguidores, né?
Uhum.
E atualmente eu vivo da influencer, sim. É o meu meio de sobrevivência.
E agora você também é empreendedora, né? Além da parte de criação de conteúdo, você tem essa parte de empreendedora.
Sim, tem uma loja. Até quando eu abri, eu falei, Wesley, vamos botar uma loja com o nome Amargo. Que loja! Aí, e a gente tem essa loja, vai fazer 1 ano agora, chamada Barca Plus, que é moda plus size, que foi aonde as pessoas muito me perguntam, mas por que uma loja de plus size se você emagreceu? Porque foi da onde eu vim, eu sei a dificuldade e o preço também, que é pra você conseguir se vestir quando você tá acima, né?
Uhum.
Eu nem chamo acima do peso, quando você tem mais fofura, mais beleza, porque se a pessoa se sente bem, tá tudo certo.
É verdade. Jarlene, você falou sobre a questão da criação de conteúdo, né? Que você começou, você tem essa humanização, que a gente vê que é muito importante essa parte de você estar próximo do teu seguidor com esse tipo de conteúdo, porque às vezes não é aquele conteúdo robotizado. O teu conteúdo, ele é realmente o que a Jarlene vive no dia a dia.
É real.
Então, isso que eu acho interessante, entendeu?
A Jarlene é autêntica. Tipo, porque todo dia as pessoas estão cansadas de ver... Não é cansada. A gente sabe que não é real a vida perfeita.
Uhum, verdade.
Quando eu vejo logo aquele negócio... minha irmã, tu não sabe o boleto que ele deixou de pagar pra estar ali. Não sabe a dificuldade, os não. Então a gente tem que... Não é perfeita. A nossa vida é cheia de altos e baixos. Eu acho que o público procura isso, se enquadra e se sente representado por tudo isso, né? Eu acho que assim, um dos auges da minha influência foi quando eu me mudei pro Jardim Lídia, né? Eu saí de um padrão.
Nossa, assisti muito história seu banhando lá fora.
Hoje, aquilo ali é. Até hoje, filho. Os vizinhos tudo agora é suspeita.
E eu acho mais engraçado é quando a mãe dela entra no clima.
Filha, minha mãe.
No início eu achava que a sua mãe brigava com você, entendeu?
Assim, é o jeito dela.
Aí que eu comecei a entender que não, que ela entra no clima.
É o jeito, ela é assim mesmo. Agora eu dei uma moto pra ela, eu falo mesmo. Uma pop sem tananana, ela botou o nome da moto de tananana. Aí ela tá pra cima e pra baixo na tananana. Além de ter dado a moto, tá ouvindo, mãe? Ainda veio pra me pagar o documento pra entrar. Eu falei, mulher, a senhora quer o quê? Ela, ei, filho, os famosos da Ecarto tá dando uma moto. Eu falei, mas é 0 km. Tô andando aqui numa moto. Tem 6 anos que eu tô na Marra e a senhora tá na moto 0 km, mulher. Dei a placa. Mas brincadeira, ela tava pagando e eu fui lá e ajudei.
Pois é, isso que eu acho massa, entendeu? Igual a Duda tava falando aí. Você mostra a tua vida realmente como é que ela é. Aí até a Duda tá. Esses dias a gente tava comentando, né? Achei uma parte que tem uma moça que trabalha contigo. Que às vezes você tá lá naquele momento, aí aparece lá sem roupa lá na frente dela, lá fazendo a graça lá. E a Duda disse, rapaz, isso é o que faz as pessoas se conectar, né, com a Jarlene.
É o dia a dia.
Quebra aquele padrãozão do que a gente já vê no dia a dia ali, aquela situação do que a gente já tem, né? Tipo assim, já tem muito criador de conteúdo que faz aqueles conteúdos muito... como é que se diz? Conecta com o público deles. Mas você quebrou aquele padrão.
É, era perfeito. Na época como eu entrei, quando eu comecei como influencer, que eu não sabia nem o que era, a Mica me batizou. Amiga ali da Jazão. A partir de hoje você é blogueira. Amém? Amém.
Foi a madrinha.
Eu tinha a época a Elô, que é muito minha amiga. Uhum. A Elaine. A... Meu Deus. A Brenda Santana, que também. Eu tenho uma ótima... A Nai. A Lila Pink. Cada um com um segmento. Uma moda. Sim, uma saúde. E eu cheguei com um segmento de quê? A gordinha que dançava, que requebrava, que ia a pé pra faculdade. Nada a ver o que tinha na cidade. Então, eu acho que isso foi uma quebra de tabu muito grande, né? Porque... Ah, gordo não pode. Não pode o quê, meu amor? Tava
pode
eu
tudo.
Lá, dançando, me requebrando, indo pra faculdade a pé, pegando carona. E assim... Estourou primeiro na alta sociedade, depois foi...
É como eu sempre falo, né? Eu sempre digo assim, que o que é diferente é o que vende. E aí, às vezes, as pessoas elas têm que se sentir bem com elas mesmas, né?
Sim.
Pra poder... Porque, às vezes, as pessoas dizem assim, eu preciso tá 100%,
não.
Entendeu? Assim, eu preciso tá bem aparentado pra ir pra rede social. Não, na verdade, a rede social, ela é isso, é conectar com o que você é. Não é aquela coisa de dizer assim, eu vou mostrar o que eu não sou, entendeu? E a Jarlene, ela mostrou o que ela é, entendeu? Então, assim, hoje ela tem grandes resultados. Então, quando eu te conheci a primeira vez, que a gente... Eu sempre acompanhava pela rede social. E aí, um dia, a gente se topou em uma reunião em um cliente comum, e aí você dando algumas ideias de, cara, essa menina é inteligente. Porque,
sim, eu acho,
entendeu?
Que foi no grupo Elo.
Foi, que a gente se encontrou... E aí eu disse, rapaz, ela tem o pensamento que eu tinha, tipo assim, eu via que você fazendo aquelas molecagens e tal.
Do dia a dia,
eu tinha outro pensamento. E quando eu te conheci naquele dia lá, eu digo, ela tem uma visão diferente do que eu já pensava, entendeu?
Então, assim, às vezes... É, porque às vezes as pessoas veem na brincadeira, acho que a gente é
brincalhão 100% todo dia.
E eu, às vezes, muitas pessoas chamam atenção em mim, porque eu quero dizer uma coisa, eu não sei falar séria. Tá? É um defeito. Eu vou falando, não tem aquela história, brincando, vão se dizendo as verdades, é a minha forma. E às vezes, quando realmente eu não gosto de uma coisa, eu, meu Deus do céu, essa vida não tá legal, não tô animada, não tô satisfeita com esse bairro. Igual esses dias, eu reclamando do Jardim Lídia. Olha, eu não tô satisfeita, vou vender minha casa, roubaram minha coxa, demorou pouco, devolver a coxa. Eu, gente, vou ficar, devolver a coxa. Entendeu? E é isso. Que é o que a gente sente, todo mundo sente.
Realmente.
É porque é difícil você ir lá nas redes sociais, lá no teu stories, falar uma coisa e você não tá vivendo aquilo.
Porque é
o mesmo momento que você tá lá, um exemplo aqui, você tá lá fazendo uma brincadeira, daqui a pouco você encontra alguém na rua, você tá com a cara fechada, ou você tá de mau humor. Aí eu mesmo vou olhar e vou dizer assim, gente, a pessoa tava no stories dessa maneira
isso.
E agora... É totalmente diferente, então
Sim. Eu
admiro muito quem faz seus stories real. Eu acho bacana demais.
Hoje mesmo, eu tava com meu corpo cansado. Eu vou pra minha casa, não vou atender ninguém. Eu tenho só um compromisso com a Ed, mandei mensagem. Ed, mais tarde eu chego aí. Ele já tô te esperando. E fui dormir, agora acordei belíssima. Tô chegando, cheguei foi cedo.
Isso é verdade. Jarlene, sobre a questão que a gente vê o pessoal falando assim, a Jarlene, a dona... De Açailândia.
E proprietária.
Pronto. De onde surgiu esse nome, assim, da Jarlene, a dona de Açailândia? Por que surgiu isso?
Foi na época, nas campanhas, né, política, o povo... Eu brincava com o atual prefeito, Aloysio, e eu brincava, né? Ou agora eu falo, não sei o que, o povo, se vem a dona do... E eu digo, sou mesmo. Aí acontece uma coisa na cidade, até hoje eu continuo com esse... Dessa forma, acontece uma coisa na cidade que eu não goste, eu vou lá e reclamo. O povo, vou falar aqui com a dona da cidade. Aí titularam, muita gente
ficou.
Não gosta, acha, quem diz, quem quer ser que ela dona? Meu amor, todo mundo se titula como quer. Se o povo chamou, né? Aí ficou a dona da... Aí o povo fala, tu não conhece a dona da cidade? Porque eu comecei a reclamar das situações da cidade, de pessoas e tudo. Porque às vezes tem um benefício aqui, um exemplo. Praça tal, arrumou, tá lindo hoje, foguete. Aí chega no outro dia, rasga as coisas da cidade, eu me zango. Ei, meu amor, cobrando pra arrumar e agora tem que deixar bonitinho mesmo. Então aí isso começou como se eu fosse a dona das, da cidade por fiscalizar e cobrar de ambas partes, né? Porque quer me revoltar, meu amor. É ter uma coisa e o povo acabar. Ou vice-versa. Eu fico indignada, eu fico enlouquecida.
Mesmo porque...
Eu sou tão orgulhosa do parque. O parque tá lá, perfeito, né?
Muito bom.
Tá perfeito, tá arrumado. Serve pra família, serve pra tudo.
É uma das coisas, assim, que a gente realmente... Eu tava até falando pra Duda. Que a gestão hoje aqui que a gente tá vendo tem muita coisa nova, assim, igual o parque. O parque é uma das coisas, assim, que foi feita... Ficou perfeito ali. Eu mesmo com a Duda ali, pra caminhar, às vezes a gente... Dá três voltas, né? Nem percebe.
É muito bom o ambiente.
E tá bem ainda cuidado. E é isso que é que eu cobro. Então, as pessoas começaram a brincar. Lá se vem a dona. E eu, com dona e proprietária de Açailândia, até... E aí tem coisas, situações que as pessoas me cobram. Jarlene, não sei o que tal. E aí eu sempre vejo, eu pergunto. Eu ando em toda a secretaria. Eu falo com todos os secretários. Eu pergunto. Eu não sou Deus nem a filha do... Minha habilidade foi do prefeito, né? Mas não é que eu possa resolver. Mas eu cobro. Se tem uma coisa pra cobrar, eu falo mesmo. Eu pergunto, eu vou e pergunto. É como qualquer cidadão. E as pessoas têm que perguntar antes de falar. É, exemplo, aqui, bem aqui pertinho, né? O buraco. Eu pergunto, só Luiz, quando é que vai arrumar aquilo ali? Minha filha, tem um projeto, tem que ir, tem que voltar. Aí ele foi explicando, aí a gente vai aprendendo. Então eu vou questionando, vou perguntando. Se você quer, você pergunte onde você ir lá e falar alguma coisa.
É isso. É outra obra também que a gente tá vendo, assim, que vai dar uma cara nova pra cidade.
Com certeza. É... Eu vou falar, incluir de toda a gestão, né? Dentro dos seus secretariados e a equipe. Até todo mundo que está trabalhando. Uma coisa que a gente jamais imaginava, né? Eu sou moradora aqui da Rua São Francisco.
Então, não sabia não.
A loja é a casa da minha avó. Então, aqui, esse setor aqui é todo... A menina...
Ali acho que é parente da Jaldirene também. Ali.
A Jaldirene é minha tia.
Ah, estudei com ela.
É Jaldirene, Jaldo... É, três que eu tenho. Jaldirene, Jairo, falecido, e minha tia, Jal. Jaldirene. E aí veio o Jarlene. Não sei que Jota é esse, meu irmão. Vou quebrar o tabu, vou botar o nome do meu filho de Rufino. Dá pra larga o menino.
E aí, Jarlene, eu vi uma vez a questão de um reality show. Você participou em São Luís. Como é que foi essa experiência, esse reality show? O que que te ajudou em questão, assim, da tua relevância? Mudou alguma coisa?
Mudou. É, a Mansão Master foi... E é uma coisa que eu nunca ia. Acho que vocês já viram que eu, geralmente, quem me acompanha vê que eu não vou, geralmente, em reality. Eu não vou em muitas coisas, entendeu? Porque você tem um protocolo pra seguir e tem coisa que eu não quero fazer, eu não faço. Se eu não acho que não se encaixa, eu não faço. É uma coisa, assim, que eu sempre preservei, fazer o que me faz bem. Então, vocês... ninguém vai ver numa coisa que eu não goste.
É, senão vai automaticamente não vai mostrar na hora que você for fazer, que você não tá se sentindo bem.
Até nas minhas parcerias, eu tenho essa parte com meus parceiros, que eu digo, no dia que eu não tô bem, que eu não quiser vir, eu não venho. E todos são tranquilamente, então não é à toa que tem empresas aí que eu tô desde quando eu comecei, né? É, tem coisa... Vai, faz à vontade. A mansão foi isso. Eu fui e a primeira coisa que eles falaram, me convidando, aí eu conversei tudo, eu falo com a mãe. A mãe, vai, menina. Vai, que uma vez tu gosta. E eu fui duas vezes e ganhei duas vezes. Na primeira eu fiquei em terceiro, na última eu fiquei em primeiro lugar. E assim, gente, eu nunca pensei. A Sailândia tava me sentindo BBB. Porque lá... Ganhei duas vezes, uma em terceiro. Eu queria voltar pra ganhar em segundo. Mas aí eu... Tem hora que eu tenho preguiça de ir. E lá é assim, quem ganha, volta. Quem ganha, volta. Aí o primeiro lugar não quis voltar, o terceiro lugar não quis voltar. Aí me chamaram. Aí eu, peraí, dessa vez eu vou ganhar. E ganhei.
Determinado e focado.
Na época eu ganhei 2.000 e uma viagem pra Brasília. Pra conhecer Brasília, que eu acho que valeu muito a pena. Uma das melhores experiências que eu tive. Quando eu cheguei naquele plenário, aquele tapete verde, aquele tapete azul, que eu senti aquele ali. Eu falei, meu Deus, aqui é meu lugar. Eu fiquei tão encantada que eu entrei em tudo. Eu fui em todas as comissões, eu fui no Senac, eu conheci tudo. Eu acho que é uma das coisas inesquecíveis que a mansão me trouxe. Foi essa visita a Brasília e conhecer lá. Eu achei... Nossa, valeu muito a pena. E o prêmio, que eu fiz? Dei um iPhone pra Marianne, pra ela quebrar. Mesmo a mãe me suga.
Isso é bom, né? Que você tá honrando a tua mãe, assim, né? É, com teus projetos, com as tuas coisas. A gente vê, tem muito isso, assim, né? E Jarlene, em relação à tua inspiração, qual é a tua maior inspiração hoje?
Gente, é a Marian. É a mãe. Assim, eu falo, mãe, eu acho que eu sou a pessoa que... Eu sou a pessoa que a senhora queria ser, né? Ela... Que nada, queria ser desse. Mas, assim, por ela, assim, eu tento sempre agradar. E eu acabo me divertindo com ela. Se vocês rirem com ela. Uhum. A última agora foi do... A última que viralizou... Foi a questão do Depevade, que eu machuquei o braço, né? E ela tava preocupada com o Depevade dela. Ficou, madrugou no CESP, caçando os documentos. Tá revoltada comigo que eu não dei entrada no Depevade. Aí eu acho assim, é uma experiência, é uma inspiração. Porque minha mãe foi mãe solteira, uhum. né? E aí, mesmo assim, achou o boy dela, que é meu pai, Viegas. E aí, meu pai é padrasto, né? Acho que é pai, que ele tinha 3 aninhos. Então, pra mim... E aí, ele já veio com 3 filhos. Então, imagina essa família. 2 ratinhas, ela. Ele com 3. Uma casa com um cestão de menino. E aí, aquele dia a dia, aquela rotina. Então, as experiências da minha mãe... A melhor coisa que eu acho bom é quando a mãe recontar as cores da vida dela. Tipo, quando eu nasci. Eu nasci no Gigantão. Entendeu? Gigantão pro Santa Rita. Com um bucho peraguera. Aí ela disse que até só soube meu sexo depois que eu nasci. Que ela disse que até hoje tá confuso. Então, assim, ela acaba sendo uma das minhas inspirações por aquela vida aleatória, que não é uma rotina, não é um padrãozinho, sabe? Todo dia é uma novidade. A mãe todo dia é uma coisa nova. Tem dia que ela me ama, tem dia que ela me odeia. Tem dia que ela abre a porta, tem dia que ela não abre a porta. E é ela. Então, assim, às vezes eu falo, mãe, hoje o verdadeiro... verdadeiro chave do meu Instagram é a senhora. E tem muita gente que explora os pais e as mães, né? Assim. E eu não, eu aposto como na vibe dela, porque tem dia que ela não deixa eu gravar ela. Tipo, hoje ela tá indignada com a vida. Indignada que o rádio dela quebrou. O rádio tem 16 anos, gente. Uma hora ele tira descanso.
16 anos, né, Jarlene?
Não, é sério, 16 anos. Foi antes da Sara nascer.
Já praticamente se pagou 10
anos.
Não, meses.
Ela acha que não. Aí disse que ia mandar remendar. Lá no Zacaria. Não, meu irmão, Zacaria nem arruma mais isso aí. Essa tecnologia não tem lá, não. É tão antiga que não tem mais. Aí ela já deixa, mas imagina.
Ficou triste.
Se eu deixasse publicar isso. E assim, aí eu falo, mãe, a senhora queria ela, fica... Eu queria, minha... Então, pra ela, assim, por deixar eles orgulhosos, tanto meu pai, minha mãe, minha família me apoia muito. Meus irmãos, é todo mundo tranquilo. Não tem isso, né? E a minha família é bem tranquila. Aí tem, claro, que eu sou a querida. Queridinha de vovó.
Aí você falou até sobre o Zacarias. Interessante, né? Porque ele é meu tio, ele.
Fia, religa, saca. Quem nunca arrumou nada no Zacarias não tem vida. Tá vendo? Fazendo propaganda até do Zacarias.
Tô gostando desse negócio aqui. A gente vê, assim, que teus projetos, que você se envolve, todos eles, não sei nos teus bastidores, mas o que eu vejo, fora dele. Eu vejo todos os teus projetos que você se coloca, eles dão certo. Porque você tá sempre focada, você tá sempre determinada a executar aquele projeto e fazer com que ele dê certo. Que a gente tá falando nos nossos bastidores aqui, né? E hoje, qual é a tua filosofia hoje de sucesso? Como é que você vê... Como é que é a tua vida pra você chegar nisso, nesse sucesso todo que você tem hoje?
Eu acho que se você quer, faça você mesmo. E se você fizer de bom coração, tudo dá certo.
É verdade.
Talvez não no seu tempo, mas dá certo. Por isso que muita gente fala, deveria estourar, mas fulano era o momento dele. E cada um tem o seu propósito. Então, se você quer, hoje, faça você mesmo. Não espere por ninguém, você vai e faça. Se você for com concepção que já vai dar errado, dá errado. Eu acho que a nossa intuição é muito forte.
É verdade.
Se você... Uma das coisas que tu me perguntou no começo. Não imaginava? Não, como você se visualizava? Sempre me visualizei uma pessoa muito popular, muito querida por todos, mas eu não sabia como é que era. Pensava que ia ser cantora, alguma celebridade. E querendo ou não, tornou. Mas
engraçado.
Então eu sempre quis ser para todos. Existe um poema, eu acho que é um poema que, da Cora Coralina. Olha, começou culta. Existe um homem água e existe um homem vinho. Eu acho que essa é uma coisa que eu nunca me esqueci. E isso foi mamãe que falou. Marian. Existe um homem água e um homem vinho. O homem água é aberto para todos. né? Todo lugar você acha água. E o homem vinho, ele é trancado numa rolha apertado, que você bebe em pequenas frações. Você não consegue beber um litro de uma lapada de uma cachaça. Só uma competição louca. Mas água você bebe. Então, eu sempre quis ser uma mulher água, aberta para todos. Então, é isso. Eu me sinto uma mulher água, aberta para todas. Para todos. Calma aí, não tudo, né, gente? Mas, assim, essa, eu penso muito nessa frase.
Entendi. Já nem assim, eu vejo você, essa questão desse teu jeito, assim, animada, determinada. A gente falou aqui sobre a Rua São Francisco, né?
É.
Que a gente falou sobre a tua família. Eu conheci a Jaldirene, isso na sétima série. Sétima,
Maria, sexta
série.
Me nunca nem sabia a tua idade.
E assim, o jeito da Jaldirene, acho que é a tua tia, né?
É, tia, irmã de Marian.
Era praticamente assim, o teu extrovertido e tal, na sala de aula.
A nossa família tem uma veia assim, artística. Uhum. O meu tio Jaldo também é meio engraçadinho. Não sei se tu conheceu
não,
ele.
Não, conheci não.
É o Jaldo. É.
E aí eu vejo assim que isso às vezes tá na veia, né?
É da família. É, minha família é bem engraçada. Eu queria que todos eles mostrassem sua vida no dia a dia. É muito engraçado. É. E minha tia Jaldirene é a minha maior fã, Fia. Sempre comigo. E, tipo, tudo que eu posso fazer por ela também eu faço. É, ela tem 3 filhos, né? O Benjamin, a Karen e a Latifa.
Então,
e eu
sou bem com ela.
A Karen, a mais velha?
A mais velha.
A Karen ainda tem 18. E sempre estamos apegados ali. Minha tia, e ela é evangélica.
Uhum.
Aí eu chego e mando mensagem. E aí, gospel, como é que tá os comandos? Eu mando uma foto aqui com a cerveja. Ela, repreendida. Mas é aquela coisa legal, né? Que a gente se respeita e tudo.
Uhum. E a Jarlene falando aqui sobre a questão da minha idade, né? O marido dela já foi meu professor, então
meu
eu não sou tão velho não, viu?
Eita, Ademir, você tá contusando mesmo, tio Ademir.
Eu já lembro.
É porque esse menino não tem aquela história assim, que tipo assim, ele deve ter uns 100 anos já,
eu tenho certeza. Eu acho que esse menino já tem experiência demais, mas diz que a idade, né, não é idade, é o quanto que a gente vive.
Tá? Ave Maria,
tem coisa que ele faz.
Experiência
eu digo pra ele, moço, tua certidão tá errada, tu deve ter uns 50 anos já.
Maria.
Porque às vezes passam uns meninos grandes já, assim, já... Aí eu digo, se esse menino, eu já levei ele pra escola. Eu digo, não, não tem condição.
Ah, Maria, não.
Essa rua Maranhão aqui, ó.
Eu já morei na rua Maranhão também.
Ele chega e fala assim, uns rapazão assim, de 20 e poucos anos já. Eu levava essa galera pra escola. Eu olho pra cara dele assim, menino, você tem 50 anos,
meu
cara.
Deus.
Não tem condição.
Meu filho, já rodou.
Já, né?
Tô preocupada.
Eu já lembro.
Vou te chamar de coroco. Tô chamando a minha melhor amiga, é a Alane, né? Uhum. Aí eu chamo ela de coroca. Agora ela fez 33, eu falo que ela fez 36. A coroca agora.
Eu tô mais novo que isso, eu tenho uns 25.
Numa banda.
Na outra tem mais 25.
Vem.
E Jarlene, durante a tua jornada empreendedora, assim, eu falo tanto como influenciadora, como empreendedora agora na tua empresa ali.
Na barca.
Quais foram as habilidades que você conseguiu ter depois que você começou nessa jornada tua? O que mudou?
Meu amigo, é difícil. Agora eu tenho um olhar mais cuidadoso com o empreendedor, né?
Uhum.
Com o empresário. Porque quando você trabalha, você chega ali e posta tudo.
É.
E vai embora. E eu tenho um cuidado de responder meus seguidores. Eu tento o máximo responder imediato. É uma coisa que acaba atrapalhando. Porque eu tô aqui postando e... Isso,
e respondendo automático.
Porque a gente joga a venda pra lá, né?
Uhum.
Porque muita gente confunde influencer com o vendedor. Mas eu gosto de ser o dono. Problema na minha vida. E aí eu tive esse cuidado e do empreendedor e como também fazer o público se sentir bem, porque é o atendimento. Lá na loja, como é uma loja que eu recebo o quê? Não sempre, mas a pessoa mais gordinha, com a autoestima baixa, tá desacreditada, não acha roupa, acha aquela roupa padrão, a mesma cor, a mesma coisa. Então lá na barca eu trouxe essa proposta de... e é uma loja, geralmente lojas plus size que eu pesquisei, é uma loja qualquer.
Uhum.
Que sentido? Tá lá e pronto. Lá na loja, não. Eu tentei trazer ela tipo um perfil de boutique. Isso já foi como cliente. Tanto que na minha loja, tu chega lá, tem uma cervejinha, tem um suco em detox, tem minha mãe que vai com os meninos, tem o Danoninho deles, pra que a mãe, o meu cliente possa escolher sua roupa bem, ou não comprar pela pressa. Porque a maioria dos gordinhos compra a roupa e depois desiste. Deixa que tá lá há 1000 anos. Então, uma das minhas preocupações foi essa. E a
dificuldade... O atendimento.
E, claro, meu amigo, vendas, né? Você tem que... Às vezes, você... casa de espelho de pau, como é que fala?
Casa de ferreiro.
Praticamente
de pau.
Isso, porque às vezes a gente acaba pecando. Eu tô tão ocupada nos outros que acabo esquecendo o meu, né? E agora a minha dificuldade na loja é porque eu emagreci. Então, como eu vou mostrar o meu produto? E eu não acho uma influencer gordinha. Entendeu? Eu busco direto, não acho perfil, porque tem que largar de ser tímida pra chegar lá. Que bom. Não, minha, sai daqui. Chegar aqui, belíssima, perfeita, mas tem que ser a roupa que se sinta bem. É. Numa, né? Isso que eu tive, eu trabalho, né? Ó, uma loja que me acompanhou todo o processo, é Ideal. Desde gordinha até hoje eu tô na Ideal. Isso aí tem o quê? 5 anos? 6, né? 5, 6 anos. E aí foi acompanhando. Então, uma das preocupações que eu é muito, assim, seguro na barca, é a pessoa se sentir em casa, se sentir bem. Eu não quero que a pessoa vá lá na loja, nem que ele vá lá só pra olhar, mas tem a cervejinha, tem a aguinha, que ele se sinta bem, que ele se sinta numa loja boa, que possa sentar na cadeira. Tem vezes que eu sou psicólogo. Chego lá, quando eu tô na... pergunto pra mim, como foi a bariátrica? Que eu fui bom, eu tenho vontade de fazer. Eu poderia dizer, não faça. Eu digo, faça. Se você não se sente bem, ou você, sua saúde... Eu falo mais na questão de saúde, porque o motivo da bariátrica minha foi a saúde, né? Não era nem a estética, mas foi a saúde. Então, a minha preocupação, assim, como empresária, é essa. E preço. Porque o produto plus size, ele tem um preço mais elevado, né?
É.
E maioria não tem como comprar. Porque tu no mercado, tu acha uma calça de, um exemplo, magra, mais barato que tu achar, assim, é mais ruim. 80. E plus size, tu não tem nem essa opção. Então, além de ter esse cuidado com as peças, valor e qualidade. Então, eu procuro isso, né? Porque tem roupa que tu lavou e encolheu.
Isso é verdade.
Tem mesmo.
E a maioria das minhas marcas que eu tenho na loja são testadas antes. Eu sempre compro uma e testo. Antes de botar na loja.
Isso é verdade. Teve uma vez que eu comprei uma camisa Souza uma vez. Depois que lavou, tchau.
É o produto. Às vezes o comerciante não tem não tem nem culpa. Mas você tem. Até por isso eu trabalho com marcas padrões. Mas agora a barca vai mudar. A gente vai ter que trazer roupa mais números a menos, né? Porque lá eu trabalho do 44 ao 62. Aí agora a gente vai voltar também, porque o povo quer usar o que eu visto. O povo chega lá em essa calça, a mulher lá na Ideal.
aí agora tu vai trazer pra tua pra apresentar
pra
também.
Pra mim apresentar, pra galera ir lá. E o povo gosta dos meus provadores, que é diferente, né? Eu chego lá, não vou fazer só... Meninas, essa roupa... Não, eu chego... Gente, a dificuldade... Como é que vocês usam uma calça de couro dessa que é... Meu Deus do céu! Mas nós estamos bonitas, vamos lá!
O que importa é estar bem, né, Jalene?
É, se sentir bem.
Isso é a parte mais importante hoje da vida,
sim.
É isso.
E eu vestia muita roupa masculina, né?
E hoje em dia, provador... É que nem eu sempre falo, provador, eu acho que se usar uma mulher mais real... atrai mais o público.
Sim.
Eu tenho dificuldade em olhar um provador que tem uma mulher lá, de cintura fina,
não
o corpo
isso,
bonito, menino. Eu vou dizer assim, tá, beleza, a roupa tá ok na modelo, mas se eu for vestir...
Aí fica frustrada.
Não vai ficar daquele jeito. Então, acho que a realidade vende mais. Eu penso dessa maneira, a realidade vende mais.
E salto, meu irmão. Provador que o povo mais gosta que eu faça é de salto. Que eu saio boca, 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 boca. Desmunhecada pra lá e pra cá e faço. Daí eu vou pro meio da rua e brinco.
Correu de salto ainda não,
hoje,
né?
Lá na porta da barca, eu vou é pra frente da loja. O lojista nem tinha. Eu entro na loja dos meus vizinhos, né? Eu entrei, eu botar minha arara aqui. Fico lá na porta da loja. Tem até vídeo. Eu vendei na porta da loja alheia.
Jalene, e sobre essa questão da tua jornada, assim, quais foram os teus maiores desafios que você enfrentou? Tanto na parte de... Vamos falar primeiro sobre a questão de influenciadora. Quais foram os teus maiores desafios? Porque teve o nosso primeiro episódio, por exemplo, que foi a doutora Zoraide. Ela falou até sobre uma situação que é na hora de criar conteúdo, né? A criação de conteúdo, assim, pra você mostrar o seu dia a dia, é uma das partes mais difíceis. Você manter a constância. Todo dia.
A criação de conteúdo, nem tanto. Porque é o meu dia a dia. O que aconteceu hoje, vai hoje, né?
Mas, assim, como é que você... Qual foi o teu maior desafio que você enfrentou nesse período? Vamos fazer por etapa, assim. Tanto como criadora de conteúdo... e empresária hoje? Quais foram os desafios, que você enfrentou no estudo?
Que foram, que passaram, né? Uhum. Eu acho que selecionar o que vai pro feed é uma questão até hoje que eu acabo pecando, porque às vezes você coloca uma coisa que pode, na hora pode ser engraçado para você, para outros uhum. não, então eu tenho esse cuidado. Tanto que eu já mudei algumas coisas no meu perfil, né, sobre isso. Outra... Como empresária, a burocracia de deixar uma loja regular, o que, que é ir no contador, uhum. saber como fazer, o que, que o banco faz. Graças a Deus, meu pai é administrador e aí acabou ficando meio que vai resolvendo ali, né? Uhum. Mas assim, como empresária, essa aí é a parte burocrática. É muito chato, porque a gente não foi ensinado na escola. Eu não concordo. Tinha que ser ensinado o que é um contador, o que é um imposto de renda, o que é que você tem que fazer, né? E isso aí lá em casa é muito batidinho, assim, bem certinho. E aí foi a dificuldade como empresária. Direto eu ia a minha loja certinha, entendeu? Não procuro, porque tem outros meios, né? Tem gente, o preço é tanto. Mas, meu amigo, você vai por uma coisinha dessa, você vai ter um problema desse tamanho? É melhor ir pelo certo. O que é certo é certo, o que é errado é cobrado. Pronto.
Como é que tu lida com as críticas?
Eu quase tenho.
Não tem nenhuma.
É pouca, minha irmã. É só
assim. Porque a gente sabe que rede social eu digo assim, é um mundo aberto, né?
É muito julgamento, né?
Não, as pessoas estão assim... ali, às vezes... Uhum. É que nem às vezes eu falo assim, eu leio comentários, assim, chega a ser...
Raro.
Ridículo. A pessoa perde 2 minutos, 3 minutos escrevendo um comentário que poderia estar fazendo outra coisa.
Não tenho, assim, pouca... Quando eu vou saber, já passou. Quando eu vou saber, já passou. Eu não sou muito apegada com coisa assim, não.
É porque a gente vê muita gente que recebe crítica e
não,
vai lá,
é difícil,
nos stories,
algumas coisas
falar.
Chega. Quando eu quero saber o que o povo tá falando da minha vida, eu boto lá aquele secret. Aí eu tô sabendo o que o povo tá falando da minha vida, né? Mas assim, muito pouco as pessoas, eu acho que as pessoas só se metem até onde você deixa.
É, isso é, entendeu? De fato.
Então, eu mudei muitas coisas. Tipo, eu preservo algumas coisas da minha vida uhum. pessoal hoje. Eu acho que a gente não tem que estar dando explicação todo o tempo. Por mais que a nossa vida é um livro aberto. Quando eu vejo, exemplo, essa onda de separações aí, né? Nos famosos top 1. Ai, Sandy, ela é normal. A Sandy é como qualquer um de nós. Ai, o Neymar. E o que que tem a ver do Neymar? Se a gata quis, a outra é milionária. Quem é Bruna? Bruna é muito rica. Né? A que tá esperando o bebê dele, nosso filho. Ah, falei pra ele que é sociedade. E aí é isso. Então, as minhas críticas são bem poucas. O que vem mais é da mesma galera do ramo. Né? Porque quando os influencers entrou e também as produções, acabou algumas coisas de TV, algumas coisas do rádio. Uhum. Aí, vez quando a turma dá afinetada, né? Me importa.
Mas eu acho que o mundo é aberto pra todos, há lugar pra todo mundo. Basta você querer saber trabalhar.
E meu sonho era ser radialista. Minha mãe é dona, apaixonada pelo rádio. Eu sou apaixonada pelo rádio. Inclusive, beijo a todos os radialistas. Eu acho assim, o meio de comunicação mais perfeito. Não tem Instagram pra bater, não tem TV pra bater, não tem revista, jornal, nada. Eu acho o rádio um dos meios de comunicação mais importantes. Porque você tá no carro, você escuta. Uhum. Você tá na roça, você escuta. Uhum. Se tiver só uma pilha, nós dá um jeito.
É igual alguns clientes meus me perguntam, né? Tipo assim, mas. E a rádio e a TV, eu ainda posso colocar minha mídia lá? Eu disse pra ele o seguinte, porque às vezes as pessoas...
Depende do público, né, que você quer.
As pessoas pensam assim, porque eu preciso estar só na rede social. Não. Por exemplo, quem trabalha com empréstimo, se ele for pro Instagram, não é o público dele, é o Facebook, é a rádio, entendeu? Porque quem tá no Facebook é aquela galera mais... É de 40 anos pra cima, de 50, sim, entendeu? A rádio também... É aquela dona de casa que tá ali.
É o panfletinho.
É o vaqueiro, não sei o quê, é nosso assentamento, entendeu? Então eu dou o maior valor ao rádio. Maior valor. Tanto que quando me chamam pra ir pra rádio, eu vou feliz. acho encantador. Rádio. E isso vem da mãe. A mãe é apaixonada do rádio, ela é 16 anos. Ai, minha.
Vai ter que comprar um rádiozinho pra ela.
Então, mas já foi radialista já?
Não, é porque ela é apaixonada mesmo. Tá. Conhece do tempo do Mira Ferrado, Bumba Meu Boi, Ponto Mineiro. Sabe o que é esse Ponto Mineiro?
Sei não.
Porra, ela sabe. Vendo, diz tá que tinha como... um Ponto Mineiro aí e tal. Ela conta, minha irmã.
Daquelas músicas mais antigas que existem.
Ponto Mineiro era um lugar que ele se encontrava, a galera jovem.
Meu Deus.
Minha irmã, a Marinha tem história. Era ela e o Júnior Bomba, do Açaí. Meu amigo, demais. Okay. E o engraçado que os amigos da minha mãe são meus amigos. conversa, liga, que é da galera da minha mãe. Então, isso aí também é uma coisa que me deixa muito feliz. Eu tenho uma boa relação com todos.
Isso é muito
legal,
bom.
Isso é legal.
Demais. É. Tem muita gente que é amigo da mãe, assim, que conversa comigo. Não, uma conversa clara e aberta. Eu acho isso bom.
Isso é legal.
Eles contam as histórias, eu pergunto pra ela, diz que é mentira.
Jalene, durante a tua produção de conteúdo, assim, você já teve algum bloqueio criativo, assim, naquele momento de criar?
Todo dia.
É? Como é que você lida com isso?
Eu ignoro e deixo a ideia vir depois. Porque tu perde tempo batutando aquilo ali, né? E aí você acaba se frustrando. Tudo que eu puder evitar pra me frustrar, eu evito. Eu não tenho tempo pra ficar morrendo por isso. Eu acho que tudo é consequência. Eu não sou aquela pessoa que fica, tem que chegar lá, tem. Pode ser pouca ambição ou muita, não entendo. Como só as psicólogas. Júlia me ajuda, doutora Júlia, minha psicóloga, me ajuda aí a saber o que é isso. Mas, assim, eu sou bem tranquila. Eu acho que tem que fluir tranquilamente, sabe?
Uhum.
Então, fico tranquila. Uma hora vem.
E como é que tu administra teu tempo, assim, tua vida pessoal com...
É a parte mais difícil, cara. É muito difícil, porque...
A vida pessoal com negócio.
É difícil. Desde o financeiro, né? Até o dia a dia. Eu tento o máximo ir na casa da mãe, né? Eu tento o máximo ir ao trabalho pontualmente. Eu tento o máximo agir a minha agenda de lojas, como eu falei. Eu vou sempre trocando um ou outro para não abusar. Se o seguidor... Se eu abuso, imagine meu seguidor. Não, não quero. Então eu vou... Só que aí tem que tirar o tempo, né? Principalmente depois dessa mudança que eu fiz na minha vida. É corrido. Tem dia... Mas agora eu tô com a mania de 6 horas estar em casa e não querer nem ver o mundo. Me deitar.
Descansar.
Hoje mesmo eu tava cansada, esgotada, que eu precisava ir pra casa.
Mas hoje em dia, cansa. É que nem eu falo, o esgotamento não é físico. É emocional.
Tu é doido.
Que às vezes a gente tá com uma dor no corpo, alguma coisa, mas é lá dentro do emocional que a gente tá cansada, que
mas
a gente não quer...
É, eu tento estar presente sempre com a família e tudo.
Jalene, a gente tá hoje no mês de setembro amarelo.
Ah,
que é o de saúde mental, né?
Oh, meu Deus.
Como é que você lida, assim, com a sua saúde mental nesse mundo de rede social hoje? Que é tanta... Porque, assim, a gente vê tantas mudanças...
Tanta informação. Tanta notícia.
É. Como é que você lida hoje com a tua saúde mental? Que eu vi agora há pouco você falou, né? Mandou um alô pra doutora Júlia e tudo.
É, a Júlia é minha psicóloga, né? Já tem mais de ano. E eu não vou só nela, não. Eu vou lá nas outras também, de vez em quando. Eu falo pra ela que eu sou a garota CAPS dela. Ela morre de rir. Eu acho que é algo que a gente tinha que tirar... Aquele preconceito de achar que eu tô indo pro psicólogo porque eu tô louco já. Não, todo mundo é perturbado, por natureza. Todo mundo é louco. Mas eu acho que você tem que dar essa atenção especial, você tem que se abrir. Às vezes é melhor você abrir com um profissional, se autoconhecer. E eu falo pra muita gente, a psicologia me ajudou muito. Nunca passei por depressão, nunca passei por nenhum surto assim, não. Sempre tive isso e veio de mamãe. Porque quando mamãe soube... Hoje a senhora tá saindo a pauta, eita. Ela sempre me levou pro psicólogo, né? Ela sempre teve essa preocupação. Então eu acho que eu já vim bem preparada pra isso. Tanto que eu não. Preconceito pra mim é bem pra mim me irritar, tem que ser no fundo do poço. Né? No meu entendimento. Então, nesse mês, eu acho que a gente deveria tirar esse tabu, preconceito de achar que ir ao psicólogo é ser louco, é o fim da vida, é o fim do mundo. Não, ali é o começo. Ali é uma flor que está nascendo dentro de você. Aconselho todos ir ao psicólogo. É algo, assim, fundamental. Uma coisa que eu não abro mão na minha vida. É melhor você conversar ali com um profissional do que você perder o seu tempo e acabando arrumar um problema pra vocês, né? Pra você. Porque tem vezes que a gente fala e as pessoas usam contra você.
Isso, é verdade.
E esse mês, assim... Outra coisa. Às vezes você tá mal, você fala com um amigo não pode te atender. Até porque também tá esgotado emocionalmente. Então, eu acho que o melhor é um psicólogo. Eu acho fundamental. Pra qualquer um de nós, em qualquer idade. Porque também tem o preconceito da idade, né? Porque eu já falei pra mãe, caçar um psicólogo pra ela. Aí ela disse que é mãe narcisista, extrativista. É, mas é mãe.
Isso é verdade. Mas é igual a gente tava falando aqui, né? Hoje a gente tem... às vezes a gente tá sorrindo, mas a gente não sabe qual é os desafios que a gente enfrenta no dia a dia. E aí você tá falando assim na questão de psicólogo, interessante tudo.
Sim.
É igual você falou, né? Que quando você conversa, você se abre ali, você começa a conversar, você deixa fluir, você solta tudo aquilo que tá guardado. Então, assim, igual eu faço, eu particularmente, né? Os meus problemas eu conto nas minhas orações. Então, é uma das
É
coisas
a
que eu
tua
também.
forma,
Entendeu? A minha
entendeu, de se
forma.
expressar.
Então, assim, cada um, ele tem que ter a sua forma de se expressar. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas igual você tá falando. Vai pro psicólogo porque tá ficando louco. Não, é
Não.
porque às vezes você precisa ter esse momento.
Se conhecer.
Entendeu? Se conhecer é igual um momento assim quando você tá muito cheio de coisas e você precisa descansar. É igual esses dias, eu e a Duda, a gente tava trabalhando muito. E aí eu disse pra ela, ó, a gente vai tirar sábado e domingo pra descansar. E fomos lá pra Chácara Sossego. E foi o nosso sábado e domingo que nós.
Eu vi no
Entendeu?
status. Esqueceu o
Descansamos.
celular.
Esquecemos o celular, esquecemos tudo. Então, assim, às vezes a gente precisa desse momento realmente
Sim.
pra gente, né?
Amanhã, 4 horas, eu tô lá. Na consulta.
Então, assim, isso é muito importante, entendeu? Igual você falou.
É demais. E a gente se conhecer, porque às vezes a gente acha que o problema tá no outro e às vezes é a gente o problema.
É.
Isso é verdade.
E é muito difícil
Tirar o
a gente
reizinho da barriga, né?
Se auto-reconhecer que o erro
Sim.
tá na gente. Sempre vai caçar.
Sempre vai caçar um
O erro
refúgio.
no outro.
É. E outra coisa, além, tocando nessa parte do setembro, a minha página ali, a minha vida acaba sendo, para as pessoas, eu leio cada coisa, gente. Pessoas que, ei, a melhor coisa é quando alguém manda, Jarlene, obrigado. Sua mãe, você, sua família. Obrigado pelo meu dia, eu tava aqui triste. Muita gente, ah, tô operada, não tô bem. Hoje mesmo, a menina, Jarlene, se não fosse você pra rir, que hoje eu fiz bom dia lá na casa da Alan, a gente dançando. E aí tem pessoas que me mandam feedback do quanto faz bem, me vê que sim. Tem gente que não tem uma vida que eu tenho. Tem gente que vê só a ladeira baixa, aí lá vai lá e vê se sente bem. Melhorou o dia, vê uma coisa que deu errado na vida de todo mundo dá errado. Meu amor, nem o presidente tá bom. Imagine eu que sou normal. Não, todo mundo tem suas coisas. Todo mundo tem uma. Eu tenho certeza, tem uma coisa que tá dando errado, tá pra ficar doido.
É, isso
Mas
é
tem gente que
verdade.
tá com um erro pior, meu irmão. Ou com um erro bobo que tu poderia resolver.
Isso é verdade.
É isso. Então, isso aí pra mim é. Eu amo, amo, amo demais quando as pessoas falam comigo, se
Se não
abrem.
tivesse os problemas, não era vida, né?
Era sem graça. Não, passar raiva.
Se a vida fosse perfeita para todo mundo, já pensou?
Ninguém vivia, não.
Não.
E Jarlene, e sobre assim a questão do, a gente falando muito assim, sobre trajetória, sobre início. Qual é o conselho que você dá para a galera que está começando aí nessa área de criação de conteúdo? Porque a gente vê,
Comece.
tem muita gente que espera estar perfeito, né?
Pinga. Ele é perfeito nada.
Às vezes tem que ter o melhor celular, tem que ter o melhor.
Nada. Meu celular eu nem tinha quando eu virei blogueira.
Tinha não?
Não, quem me deu foi o Robert, meu amigo. Vale Pacheco. Usado, carreco. Aí me deram. Aí foi. E pela primeira vez nesse tempo todo de blogueira, a primeira vez na minha vida que eu tenho um celular do ano. Não tenho mais, né? Que lançaram semana passada. Fiquei com raiva da Apple. Mas eu nunca tinha. Era sempre dois, três abaixo, entendeu? E uma época a mãe fez um investimento. Comprou um celular pra mim. Só não lembro, mãe. Pois é. Apaguei 10 vezes esse valor pra senhora. Entendeu? Então, aí, moça, imagina. 21 anos que as coisas, sei lá, 21, 22. Estouraram. E desde esse momento eu fiquei totalmente independente dos meus pais. Fui morar sozinha no Jardim Aulídia. Tem uma casinha lá, minha mesmo, entendeu? Não é comprada, não, minha mesmo. Saiu lá no sorteio. Uhul, Jarlene. E vivo só e nunca mais precisa, a gente precisa, né? Mas não fui uma preocupação para eles. Eu acho que isso é uma parte que a influência traz e eu me orgulho muito. Porque
Conquistou
minha irmã tem
essas
menino
coisas.
de 30 anos que depende da mãe e do pai e acha que o pai e a mãe é
Isso é
obrigação.
verdade.
Manda pro mundo, meu irmão, bota embora.
Mas isso é igual você tá falando mesmo, tem que começar, né? Igual aqui
É começar.
o podcast. Podcast a gente, quando a gente começou, já tinha o quê? Tinha 2 anos e meio, né? Que a gente tá com esse projeto. E a gente sempre naquela, vamos começar, vamos começar. E teve um
Irmão,
dia.
rocha.
Aí teve um dia que a gente tava faltando algumas coisas. E aí eu falei assim, rapaz, eu só vou esperar começar quando tiver tudo pronto. Aí a Duda chegou e disse assim, não, vamos pegar o que já tem. E vamos começar.
Sim.
E aí a gente começou, porque se a gente não tivesse começado, não estaria aqui, ó.
Estaria
Hoje a
não.
gente já tá no 10º episódio, né? Então, assim, 10º episódio já, partindo pro 11º. Então, assim, se a gente não tivesse começado, a gente ainda estaria começando o primeiro episódio.
Não. É
Entendeu?
começar. A loja, quando eu abri a barca não tava perfeita. E aí eu me devolvo perfeita, não sei o que. Aí eu digo, sabe uma coisa? Vou abrir é hoje. E abri. É. Vou abrir amanhã, mãe. Amanhã. Oh, como assim, menino? Não tem nem roupa. Eu digo, tem não.
Barra prima. Vou abrir a loja mesmo assim.
E tava lá, e Deus honrou, e tá honrando. E a barca, assim, o nome é a barca. Muita gente, essa semana uma pessoa me perguntou, por que tu colocou o nome a barca? O nome do lanche da pessoa era Salmo 23. Falei, pelo mesmo motivo que seu. Deus falou comigo. Aí todo mundo... falou. A barca é o quê? A barca é de Noé. O símbolo, a barca, quando a gente fala, vou abarcar aqui, grande. Uhum. Então é aquele lugar que é para todos, aberto para todos.
Tem um conceito, né?
Para mim, muito importante. Uhum. Posso um dia mudar, ter que mudar dependendo da vida, né? Mas esse nome eu vou carregar para sempre dentro do meu coração.
É, toda, mas cada nome é...
Toda
é,
marca tem sua história.
É, e eu... Meu Deus, como é que vai ser o nome dessa? Jarlene Freshwork, não. meu Deus, aí eu sonhei com a barca.
E deu certo.
A barca
tá dando certo,
e né? Tem sentido pra mim, né? Pra mim, não sei pros outros. Mas sim, pra você também tem, porque agrega tudo. É onde acolhe as pessoas. Uhum. Porque Deus, ele acolheu todo mundo ali dentro, antes de mudar tudo, né? Uhum. Então, vai lá.
Isso é verdade. Jarlene, como é que você se mantém atualizada assim nesse ramo teu, assim, de criação de conteúdo? Porque sempre, tá sempre mudando, assim, a galera.
Todo dia é uma coisa
a
nova.
A galera tem algo novo, e aí agora, nesse ano 2024, em janeiro de 2024. Já tá saindo a notícia que já vai mudar de novo o algoritmo. Então, assim, é toda hora mudando alguma coisa.
É Deus. Desde Deus vai na frente, porque é muito difícil acompanhar. Uhum. E agora é os creators, né? Uhum. É o gerador de... E tem várias redes sociais. Exemplo, tem TikTok, não sei o quê. E o meu forte é o Instagram mesmo, né? O local. Até pode ser uma falha minha como profissional. Pode ser. Mas a gente vai sempre tentando se adaptar de acordo com o público. Porque tem... Já lançar aquele Trace, não vingou.
Isso é verdade.
Não vingou, entendeu? E aí a gente vai... Desde Deus, filho. Vai em Deus. Creio em Pai, todo poderoso. Vai vendo que o público gosta, entendeu? Não tem como você seguir uma coisa que não é a sua... Cara, vamos supor, aquelas dancinhas. Tem a galera dele, tem o público dele. Eu não tenho paciência. Mas quem dança, que bom.
É verdade.
E pronto.
E, Jarlene, aí você tá falando assim que... Sobre essas situações que cada rede social, você tem que saber qual é o seu público.
Sim.
Que é uma das coisas assim, que eu também acho muito interessante. Porque assim, o que que acontece? Não adianta hoje você estar em todas as redes sociais e você não saber qual é o teu público, entendeu? Igual você está falando assim, o Instagram hoje é o meu forte, é onde eu estou, é onde eu crio meus conteúdos, é onde eu sei que dá certo, onde eu trabalho. E às vezes você está em todas as redes sociais e é até mais difícil para poder... dar conta de postar tudo. Porque assim, hoje a gente tem aqui, tá? Tem um podcast, tem um dos clientes, tem o da agência. Então, assim.
É doido, é corre demais.
A gente posta praticamente em todas as redes sociais. Imagina, tá toda hora, pá, entendeu? E agora, se fosse uma conta que a gente. Uma conta nossa, assim, que a gente soubesse onde é que tava o nosso público, hoje o nosso público a gente sabe qual é, do webcast. O público do webcast qual é? É Instagram e YouTube.
Pronto.
É esses dois. E da WebCloud. É Instagram, Facebook e LinkedIn. E o YouTube também agora que a gente está trabalhando para monetizar, né?
Uhum.
Então, a gente sabe, tem que saber hoje, primeiro, é onde é o público que está, entendeu? Hoje, para essa criação de conteúdo. E assim, a questão para as empresas hoje, como é que você vê essa questão do serviço de criador de conteúdo para as empresas? Porque assim, às vezes tem muita gente que diz assim, porque... É, criador de conteúdo, eu já vi muitas pessoas dizendo assim, que criação de conteúdo não dá resultado para a empresa, que eu acho isso até errado.
Dá.
Porque assim, todo mundo hoje tem uma audiência.
Tem.
Entendeu? O público da Jarlene é uma audiência. Até você mandou um alô para a Eloane. O público da Eloane é outra audiência.
Outro.
Entendeu? Então assim, eu digo que criador de conteúdo, ele nunca vai deixar... de dar resultado e ter audiência.
Se ele tiver no nicho certo.
Isso, no nicho certo. Então, assim, às vezes as pessoas que dizem que criador de conteúdo não dá resultado é porque ele não está tendo resultado no dele. Entendeu por quê? Porque hoje, vamos supor, o meu serviço hoje, aqui na agência, é produção. O nosso trabalho é produzir conteúdo para a marca do cliente.
Uhum.
Entendeu? Então, o serviço de criador de conteúdo, digital influencer... É justamente esse, é divulgar a marca do cliente através da dele.
E...
Usar a audiência que ele já tem construída para poder divulgar a empresa, entendeu? E aí são dois serviços diferentes aqui que a gente está falando em relação a um nicho e outro nicho. Então, o nicho de digital influência é esse. É usar a autoridade que já tem, já está construída, que já demorou um tempo para construir essa autoridade, que a gente sabe que não é fácil.
É verdade.
Construir uma autoridade... A tua autoridade que você já vem construindo hoje, eu acredito que você já passou por muitos altos e baixos, foram muitos desafios. E eu te digo isso porque quando eu trabalho na construção da marca de um cliente, através das produções, das estratégias que a gente utiliza, é muito difícil você trabalhar em cima de uma marca do que de uma autoridade, que eu posso dizer assim, de um criador de conteúdo, por exemplo. Porque rede social hoje é humanização, né? Você tem que... human to human. É quando a pessoa se conecta com o teu conteúdo. Então, quando ela se conecta com esse conteúdo que você está produzindo, a empresa ela acaba vendendo mais.
Sim.
Entendeu? Então, assim, como é que você vê hoje esse mercado hoje de digital influência para as empresas? Qual é a tua posição em relação a isso?
Assim, eu acho que o influencer entre a empresa, porque às vezes a empresa dita, né? Eu quero que seja isso, isso e isso. Uhum. Eu acho que você tem que caçar o que eu vendo, o influencer vende. Tem coisas que eu não trabalho.
Uhum.
Pode ser que um dia eu possa trabalhar, né? Mas tem coisas que eu não faço, porque eu sei que eu não consigo me conectar com aquele produto, eu não consigo ver. Eu acho que a empresa ela tem que procurar um perfil que encaixe com ela e saber e que aquilo ali vai levar o seu nome, a sua marca.
Interessante.
Então, e a proposta, né? Porque hoje o preço a se pagar, você quer? Porque tem empresas que você entra e você vira a cara da empresa.
É.
E aí depois, né?
Até desvincular.
Pra desvincular, é difícil. Hoje mesmo, nós estávamos conversando, né? Trabalho mais lá não, mas tem 3 anos que eu saí de lá. E é isso. E eu acho assim, você mesmo já deu a resposta que a gente concorda. Que criador de conteúdo dá sim, desde quando ele está no nicho certo.
Uhum.
Não adianta você ser fã e misturar o pessoal com... Né? É, não vai dar certo. E... principal, no meu caso, leveza. Você tem que ser leve no que você leva e para aquele público que precisa. Porque a gente apresenta o produto. A compra, a venda, a elaboração da empresa. Mas você tem que
comercial,
puxar,
né?
Tem que puxar. É a minha opinião isso. Influencer dá sim, só que ele tem que estar no nicho certo. E o influencer também tem que saber o que ele vai representar. Não adianta. Ah, já lembro, vou vender essa xícara bem aqui e tal, só dando xícara. Ah, vou fazer... Fazer sem paixão? Não, tem que fazer uma coisa que você acredita.
Isso é verdade.
Uma marca que você acredita.
É, porque antigamente a gente via que divulgar algo, a pessoa só dizia, ah, é bonita, é não sei o quê. E hoje em dia, se você não tiver o conteúdo dessa caneca pra vender, você não vende. Não adianta você falar que é bonitinha, que é branquinha,
não.
Que tem um design legal. Não vai vender.
Vende não.
Não vai. Se você não conhecer o produto que você tá vendendo, que você tá oferecendo.
Você tem que gostar. Exemplo, eu tô aqui numa marca, né, que chegou aqui em Acerândia tem uns 4, 3 anos, que é a Coelho. Totalmente nova, inovador e tudo. E eu ando com a camisa da marca, não é porque eu sou obrigada, porque eu gosto da marca. E eu ando.
Eu também tenho eu tenho as camisas da marca também que eu uso lá, muito boas, viu?
E hoje, inclusive, tá com promoção, 50%. Hoje e amanhã. Olha, tá vendo? Sou marqueteira. Aí, eu gosto, então eu visto a marca. E todo mundo pensa que essa loja é de um homem. Não, essa loja é de uma mulher. O nome dela se chama Isley e é uma das maiores incentivadoras, assim, pra abrir a marca, né?
Uhum.
E... é tudo diferente, marca própria e tudo. E eu gosto de vestir as coisas da marca. Aí tem muita gente, porque tu poderia estar usando uma coach, não sei o quê. Posso, tenho também. Mas eu prefiro vestir a marca, que representa aqui. E eu sou muito disso. Quando eu entro no negócio, eu visto aquele negócio. É dificilmente me perguntar sobre alguma coisa das empresas que eu trabalho e eu não saiba responder.
É, isso é bom.
Entendeu? Porque eu faço porque eu gosto. Eu me apaixono logo pela empresa e vive aquela coisa. Se tu perguntar, Jarlene, como que é produzida a comida do Varanda? Eu sei. Jarlene, onde é comprada as coisas do... Eu sei. Jarlene, como é que é feito as pizzas da... Eu sei. Então, acho que o influencer ele tem que também fazer o que gosta. Não adianta você falar de um produto que você não gosta, né?
E que você não conhece.
É, hoje agora a questão da JB Rifas, né?
Uhum.
Já nem sei o que ganha. Já é meu amor ali impulsionado pelo Brasil todo. Mas a Sailândia ganha, o prêmio tá aqui, pagou, pronto. Então eu não entro em nada sem credibilidade.
Isso é interessante.
Eu me preocupo muito.
É, porque isso pode sujar a tua imagem também.
É, igual, é o que a gente falou no nosso primeiro episódio aqui, né? Porque assim...
Nós conversa direto.
Pois é.
Isso aqui.
É que nem uma situação que eu vi, assim, não vem ao caso, né? Mas eu vi, assim, foi uma notícia que saiu, né? De um adolescente que tinha se matado porque gastou o dinheiro dos pais
no jogo.
Jogando.
Ah,
e disse que a culpa era da influência.
Não.
E aí, tipo assim, eu fiquei querendo responder, mas a gente não pode se meter nessas coisas, não fala. Mas, tipo assim, ele tá ali pra divulgar. Você entra se você quiser.
É o poder da persuasão, né?
Justamente. Então,
é o poder
assim,
da persuasão.
Existe muito esse negócio de acusar.
É.
Ah, fulano disse que era pra mim fazer isso, eu fui lá. Não. Existe muito esse envolvimento ainda de dizer que tá fazendo, porque digital influencer tá ali. Claro, ele tá ali pra divulgar, pra influenciar você a comprar, mas vai da sua sabedoria, que nem aconteceu com essa mocinha.
É, igual do joguinho. Muita gente, eu tô vendo aí os memes. Eu aqui sem postar por causa daquele negócio do deputado, né?
Uhum.
Beleza. Eu posto. Quando eu ganho, filha, garota, eu não ganho. Eu posto eu perdendo. Eu digo, oi? Mas não é aquela coisa assim, vai muito do seu. Aí, tem conta demo. Eu não tenho. Uhum. Eu brinco, filha, tem dia que eu gasto meus 20 reais, fico indignada. Passa uma semana e eu falo, gente, eu perdi tudo. Não jogue. Não jogue, não jogue.
Isso é o que é massa, assim, igual você falou no início, assim. Que você tem que conhecer a marca e o produto.
E o produto pra você vender.
E aí você precisa usar...
Você fala com paixão.
E aí você precisa usar o produto, né? Pra que você possa conhecer. E aí a gente conversando aqui nos bastidores, aqui no nosso back office aqui, você falando que você sai lá da tua loja, vai pra outra loja e demora uns 30 minutos, você vai encostando de loja em loja. E aí eu disse, cara... Aí eu disse assim, que massa essa parte. Assim,
eu gosto da mina ali do ser tudo. Eu acho é bom, filho.
Aí você vai se conectando ali, né, no percurso e tal, eu acho massa. E aí quando você falou assim que você usa a marca, conhece a marca e tudo.
Eu gosto.
Isso eu achei interessante.
Então raiva que a Adidas não patrocina. É a Nike, fico lá em casa. A lá de casa só quer Nike, eu só quero Adidas.
Faz igual Felipe Tito.
É o jeito.
Obrigado, Nike.
Obrigado, Nike. Ele ficou famoso, né?
Famoso.
E a Nike mandando correr ele nadinho, filho.
A brincadeira se tornou realidade.
É o poder da mente, você acreditar. Outra coisa também, os caras falam dos coach, né? Coach, não sei o que é que... Meu amigo, se eu pudesse em cada um, eu tinha ido. Mas ainda não deu conta. Mas assim, vai quem acredita.
É,
entendeu?
Realmente.
Se você acredita, vai, meu irmão.
E às vezes você... Às vezes, assim, eu vejo a questão de coach, né? Coach...
Eu sou fã de um monte. Só não tenho condição de ir. Mas eu assisto o YouTube. Tenho,
às vezes
você
não pode fazer tudo que os caras fazem. Tipo assim, eu acompanho vários.
Eu gosto,
mas
de
aí,
ver.
Mas aí, tipo
mas
assim...
Mas tem um que a gente... É motivacional, que eu dá vontade de dar um... Meu amigo, vem pra realidade. Ele é um coach ratão em outra realidade.
Eu acho assim, que às vezes as pessoas elas têm que filtrar
o que serve e o que não serve.
Porque às vezes as pessoas, tipo assim, eu vou entrar, eu vou seguir o cara, eu vou fazer tudo que ele faz.
Nadinha.
Entendeu? Porque nem tudo que ele tá falando, ele faz. Entendeu? Ele faz não faz tudo aqui dali.
Verdade.
Então, assim, a gente tem que filtrar o que é bom, o que é ruim, o que serve pra gente. Porque às vezes o que serve pra mim, não serve pra você, não serve pra você. Entendeu? Então, eu acho assim, que tem que ter esse filtro. Na hora de você consumir qualquer tipo de conteúdo, igual a Duda falou, você, na hora de consumir um conteúdo, por exemplo, do joguinho lá, você tem que saber se realmente aquele conteúdo, você vai se interagir com ele, se você vai realmente ter aquele resultado que você está buscando, entendeu? Então, às vezes, não é isso.
E falar igual um professor da faculdade, falou para mim, né? Eu sou formada em agronegócio, gestão do agronegócio. Eu não sou qualquer cachorra, não. eu formei, era uma das coisas que eu tinha que honrar. Era essa faculdade. E eu sou muito agradecida.
Você formou quando já?
Eu, 2019. Entendi. 2019, vovó me deu até o anelzinho, de formatura. Ouro, filha. Dizendo ela, não sei se é verdade. Minha avó é uma pessoa de caráter. Não tem o que... Minha avó era sacoleira.
Qual é o nome dela?
Maria Zilmar, o mesmo nome que meu. Eu tenho o nome dela, né? Maria Zilmar. Maria Zilmar. Aí o meu é Jarlene Zilmar. Aí eu falei, mãe... Era só botar Zilmar, gata, porque só não sabia o que era, se era homem ou mulher no nascimento. Não sabia o sexo. Minhas fotos de criança é tudo de amarelinho. Sou revoltada.
É que o amarelo é o neutro da mãe e do pai. Não
padrão.
Sabe o que é, então...
Verde.
Não pode comprar rosa, azul, então bora amarelo, verde.
É, minha irmã, hoje as pessoas não... a criança não escolheu o sexo porque vai decidir quando crescer. Que diabo é isso? Não, também não é assim também, não. Nasceu mulher, graças a Deus. E aí... O que era mesmo? Sei não, passa.
Vamos lá. Até eu.
Você, Jarlene.
Foi tanta coisa.
Foi. Jarlene, a gente tava falando aqui agora há pouco sobre essa questão, né? De a gente saber filtrar os conteúdos anteriormente.
É.
E aí, uma das coisas que eu queria te perguntar, desde o início aqui da nossa conversa, que eu até falei nos bastidores também contigo, a gente conversou muita coisa nos nossos bastidores aqui. A gente fez um outro episódio do podcast aqui, praticamente, um nugget aqui. E aí você falou, a gente comentando sobre a nova Jarlene, entendeu? Até a gente elogiou aqui vocês sobre a nova Jarlene que a gente tá vendo hoje.
Sim.
Entendeu? Toda modificada aqui, toda remodelada, outra versão. Que às vezes a gente olhava você na rua, nem se eu tivesse fora, eu não te conheceria de novo, entendeu? Uhum. Assim, porque mudou muito. Eu vi assim, mudou muito, a Jarlene mudou bastante. Mas é como a gente falou, né? Você tem que estar bem com você mesmo. Então, a tua questão foi de saúde, depois Sim. você foi... A questão da estética veio logo após. E a gente viu, eu acompanhava os teus treinos também.
Ah, Maria. Ela ia reclamando dos treinos.
Com certeza, né? Bom.
E aí, sobre...
Quem diz que é bom, velho, louco. Só o louco mesmo. É louco.
Hoje, sobre a nova Jarlene. Como é que é a nova Jarlene hoje?
Meu Deus.
E aí, eu não sei se eu posso falar também sobre aquele outro projeto que você me falou. Eu posso falar?
Pode, minha vida é um livro aberto.
Pronto, sobre a nova Jarlene de 2024.
Ah, sim, sim, é. É, tá sendo doloroso. Pra terapia, tô internada na terapia. Assim, eu não me lembro como eu era. É, tudo começou... Não começou. As coisas foram.
Uhum.
Quando eu melhorei de vida, eu sempre achei fundamental você ter uma qualidade de vida. Eu sempre questionava. Ah, consulta não sei de quê. Nem de quê. Rifa pra... Eu, Jesus do céu, não é possível. Blogueira famosa, dona da cidade. Eu vou ter que passar por... Então, era uma preocupação minha com a minha saúde. Fiz o plano de saúde com o Cleomar. Cleomar... Para um plano de pobre. Não, Jalene, aqui tem plano do jeito que tu quiser. Eu quero um plano de saúde. Pronto. Fiz. Aí fui fazendo exame, engordando. Aí pressão alta. Uhum. Aquele negócio direto, tipo pico de pressão. Quando eu lembro dos picos de pressão, eu já fico nervosa. Porque foi algo que realmente me assustou. E aí eu comecei a ter essa preocupação com a qualidade de vida, pressão e tudo, e sempre indo. E até, menino, quando eu fui fazer a bariátrica, eu já tinha um bom tempo de plano de saúde. E eu sempre falo, outro produto que eu falo, que eu uso, né? E não sou patrocinada, não. Eu falo e uso, falo mesmo. Cleomar, beijo, te amo, amigo.
Ele tá morando em Imperatriz agora.
Mora em Imperatriz, mas tá toda hora aqui. Aí eu fui me cuidando e aquilo ali me sufocando. E aí até que chegou um momento que o médico falou, Jalene, por que você não faz a bariátrica? O que é isso, doutora? Aí ela me passou pra me fazer uma consulta com o Doug. Só que eu nunca tive aquela questão de ser obesa. Porque pra mim o engraçado era ser gordinha, né?
Uhum.
Pô, achava. Não mudou nada na minha vida. Tanto que... Oi, haters. Muita gente questionava. Será se ela vai ficar engraçada? Mas não tinha coragem de chegar e falar pra mim. Ficava o fuxico, mas uhum. chegar sem falar não. Não, será que ela vai continuar engraçadinha? Não mudou nada, gente. Não mudou nada. Não mudou nada. E até eu falo isso com o doutor Thiago, num podcast que eu fiz com ele. É, e aí eu fui indo, aquilo ali foi me incomodando. Eu digo, não, já tá demais. Até que eu cheguei 138 quilos. Aí tive que emagrecer 10, fiz com 128. Foi, acho que, a situação mais esperada no meu Instagram. Porque eu passei mais de um ano cuidando de tudo pra chegar no objetivo, né? Porque o plano de saúde, ele libera. Mas eu sempre falo, faça em caso de saúde. Não por vai... Ah, eu vou fazer a bariátrica, tô com preguiça de emagrecer. Meu amor, você vai tirar um pedaço do seu estômago, você vai ter que fazer reposição hormonal, reposição de vitamina. Não, pelo amor de Deus, respeite a história.
Por estética.
Não é brincadeira uma bariátrica, você se preparar fisicamente, mentalmente...
É uma mudança tudo. Total, né,
aí
Janine?
É soroterapia antes de fazer. Aí depois você vai... É mais de 12 médicos. Cardiologista, pulmão, cardiologia de coração, tudo, endócrino, clínico geral, ginecologista, tu vai tudo pra depois você fazer a cirurgia e ver se você tá apta a isso. Então, assim, eu não me reconheço como antes, a mudança foi radical, mas assim, pra vocês é muito, né? Mas pra mim foi bem devagarzinho, pra quem me vê, muita gente não me conhece, tá? Chego no lugar, o povo não me conhece. Ó, a voz mudou, tudo mudou.
É, mas realmente mudou, eu acompanhei.
A minha voz mudou muito. E aí, o público gostou daquela fase e eu fui mostrando. Agora vai entrar as fases das plásticas, né? Após 2 anos, tem 1 ano e 2 meses que eu fiz cirurgia.
Olha aí, a nova Jarlene, plásticas, né?
Que é onde a gente vai botar um peitinho, tirar um bustinho aqui, porque fica as peles. Aí chega a nova fase, que eu mostro as pelancas recaindo, tudo mole, véi, feio. E é normal. Entendeu?
É porque, na verdade, tem muita gente que faz a bariátrica E as pessoas acham que ela vai sair de lá remodelada.
Não.
Então,
não
que, é um milagre. Que você é um mostra processo, né? do processo todinho, quem tem medo ou quem quer fazer, você já está dando aquele incentivo para a pessoa entender como vai ser o processo, quanto tempo ela vai aguardar para fazer aquilo.
E se respeitar, né?
Uhum.
É, se respeitar, porque você, a partir do momento que você fez a bariátrica, você não é mais o mesmo. Seu emocional uhum. muda. Você é outra pessoa.
Com teus hormônios.
Com certeza, você fica mais valente, no meu caso. Fiquei mais madura, entendeu? Porque você passar um mês uhum. bebendo água, não é fácil, né? E vendo o povo comer, e eu me adaptei muito bem. E psicólogo, e nutricionista, e a vida normal. Tô aqui bebendo um chope. Água. Vida normal. O problema é eu não posso agora mais é beber 60 desse. Tem que uhum. respeitar o corpo. Quer nem quer voltar? Quer voltar? Quer? Não. Então fica aqui. Então você tem que ter um controle emocional. Por isso que eu falo. Psicólogo. Você tem que ter um psicólogo. Mas assim, mas se eu te falar que eu fico me lembrando de quem eu era antes, não. Não gosto nem de ver. Pra mim, não fede nem cheira. Não é aquela coisa, olha, como é que eu era? Não, vejo que bom, tá, mudou. Mas também não é uma coisa, ai, eu tô assim perfeita, não. Porque é como se tivesse sido eu, é só isso.
Uhum.
E como é que como é que você vê a Jarlene daqui a um ano?
Ah, Fê, daqui a um ano, 30 anos, vou ter 30. É, bem mais posicionada, quero estar, né, esteticamente vou estar recaustada, politicamente posicionada, quem sabe, casada, nunca casei. É, bem assim, eu acho que aos poucos vocês vão ver a diferença, porque você tem que amadurecer com o tempo. Eu sou uhum. muito fã do Luan Santana. Todo mundo fala, né? Luan Santana. Foi um cara que veio novo, ficou velho, foi adolescente, teve música pra adolescente, agora tá velho, tem música muito velho. Então foi um cara que evoluiu e tu não vê um bafafá na vida do cara.
É verdade,
né?
Luan.
Só o povo querendo saber se era a vez, que aí passou, agora quer saber se é homem, se é fêmea, isso aí não tem nada a ver, não, a intimidade dele.
E ele tá pouco se lixando, tá ganhando dinheiro.
Ele tá rico,
tá ganhando dinheiro.
É, oxente.
É o que menos entra em polêmica.
É isso, é essa admiração que eu tenho. Não é igual o Sandy Júnior, não, que o povo Sandy Júnior, aí depois só quer os véi de hoje que escutam música do Sandy Júnior, mas não, entendeu? Uhum. Porque eles pararam a carreira. Mas se hoje eles tocar todo dia, é igual o marketing. Vamos falar em marketing. É, o marketing da Cacau Show, esses dias eu tava com a amiga conversando, que eles fizeram aquele agora do bonequinho, né?
Uhum.
Aí a amiga, quem eu quero? Minha irmã. Aí nós comprei pra minha amiga, né? Cheguei lá na loja,
os bonequinhos desse tamanhozinho.
É, aquilo ali a Cacau Show fez pra quem? Pra criança?
Nada, foi pros adultos.
Que eu mesmo nem assisti aquilo ali, eu não sei, Naruto, Nagada, não. Meu tempo era super choque.
Vontade de ir lá comprar tudinho.
Meu tempo era super choque, Pica-Pau, As Meninas Poderosas.
É verdade.
Era o que eu assistia. Mas
foi na longa que eu assisto em casa.
É, entendeu? Então, é o marketing da história.
Eu assisto a Fantástico Mundo de Bob.
Não sei nem o que é.
Tá vendo como ele tem 50 anos?
Tem 600, filho. Isso é Matusalém.
Eu não vou falar, não, que eu também assisti o Incrível Mundo de Bob.
Pois é, mas aí é o poder do marketing. É a imagem que eu quero trazer. É como que eu quero levar a minha vida e minha carreira. É levando o público comigo.
Não, mas é isso aí, ó. Tem uma até falei em outro episódio sobre uma empresa de pneus, né? Tem uma empresa de pneus que antigamente, quando o cara ia levar o carro lá pra consertar, eles entregavam um bonequinho.
Da Michelin?
É, da Michelin. E você entregava um bonequinho. Aquele bonequinho não era pro pai, era pro filho. Por
que
quê?
Porque hoje o filho é um adulto.
Quando ele fosse um adulto, ele ia lembrar do bonequinho e ia pra Michelin. Comprar. Entendeu?
É verdade. Esse é o verdadeiro marketing.
É a experiência, né? Que causa na.
Eu acho top essas ideias. Eu fico admirada nessas coisas. É igual o Zezé. É minha família. O pai do Zezé. Tem ninguém, mas eles estão lá. A melhor blogueira, eu sou meus parentes. Eu acredito em mim que eu puxo vocês.
E Jarlene, como é que você vê o marketing de influência daqui no 2024? Como é que você vê esse mercado?
Eu acho que precisa de mais influência, que nós já estamos tudo velho, coroca, velho. Brincando. Também, essas meninas. Oxi. Eu acho que é vindo mais. Eu acho que há público para todos tipos de conteúdo, a gente sente falta. A Sailândia precisa abraçar mais as influências. Quando vão para fora, quando as influências têm compete coisa, que eu tô no meio, que elas me falam,
uhum.
eu fico logo louca, eu quero que elas ganhem, minhas amigas ganhem, tipo, a Elo, de vez em quando vai por negócio aí de fora, eu fico louca pedindo, volta na minha amiga! E vice-versa, eu acho que essa parceria, entendeu? não só ela, outras blogueiras vão, tipo, o Eduardo sempre aparece aí, esses realities que ele gosta de ir aí, e eu tô lá, volta pra minha amiga, não sei o quê, né? Eu acho que a gente tem que se apoiar.
O Eduardo é o...
O Nogueira, o altão desse tamanho aqui.
Ah,
a vida,
sei.
Ele só vive de reality.
Eu sei, sei qual
ele
é.
Ele só anda em reality. É o conteúdo dele, né? Tem o povo dele lá, as loucuras dele, e tem gente que gosta, né? Uhum. Tem gente que gosta e pronto.
É, cada blogueiro tem seu público. Público.
Tem, uhum. eu não acho. Tem gente que gosta só de notícia, tem gente que graças a Deus, eu tenho uma boa parceria com todos, com as páginas, tem o portal, tem Tititi, tem Ego, tem Nas Ruas, e a gente tem uma boa relação, tranquilo, né? Porque tem páginas que vivem brigando aí, mas o blogueiro, eu fico só curtindo. E umas coisas assim, besta, que na hora que eu me canso, olha, minha irmã.
Não, mas hoje todo mundo tem público, né? Igual.
Tem.
É, por exemplo, eu consumo. Os daqui que eu consumo bastante, eu acho praticamente quase todos. Mas assim, o teu, o da Elô, o do Mar Moço também eu acompanho agora.
Mar Moço é gente boa.
Entendeu? Então, assim, vários aqui que eu já tô aqui acompanhando, os outros eu acompanho também. Eu olho, tá, mas tem alguns que eu.
Que a gente se identifica, né?
Eu me identifico. Então, assim, a gente tem primeiro o público. Ele tem que se conectar com o conteúdo.
Sim.
Entendeu? Então, assim, você tem que saber para quem que você está produzindo conteúdo.
É.
E aí eu até vi, até você falou sobre a questão dos comentários, que as pessoas mandam, que ajudou em alguma coisa,
se
entendeu?
Se sente bem. Hoje a maior coisa é sobre a bariátrica, as maiores perguntas. E tem muito. E tem também a questão do ser usado. O que que eu falo? A gente até conversou em uns dias desses.
Uhum.
Às vezes o cara tá começando aqui, tu dá uma ajudinha. Ele quer toda hora estar em cima de ti. Tu dá só. Igual eu falo, eu sou âncora. Levou, vai-te embora. Se crescer, vai pra lá. Não deve nada.
Uhum.
Mas tem uns assim que quando começa a encher o Pokémon. Acho que é Deus, né? É, tem várias pessoas que eu faço conteúdo direto. Esse dia mesmo, fui no programa do Lohan. Fui, chamou a vizinha, fui. Já teve vídeo com o Marmoço, agora tá naquela... E aí tem coisa que quando a pessoa dá aquilo ali, só aquilo ali. E aí a gente acaba... eu não faço mais, porque eu me cansei, não faço. Ah, mas o povo gosta, mas eu não gostei.
Você tem que estar bem consigo mesmo, né?
Mas assim, muita gente aqui em Açaí, o problema, eu acho que muitos dos influencers é isso. Às vezes, acha que... Coisa, uma coisinha ali, ai, não, sou Deus. Não, a gente não é Deus, a gente é igual a todo mundo. E o espaço tá aberto pra todos.
É, na verdade, é a humildade de cada um é que leva
pra chegar
onde você chega.
Eu acho que é o sonho, porque tem, vamos supor, tem gente que é louco pra ter 1 milhão de seguidores, porque eu quero 10 mil seguidores, mais que o 10 mil me assistem e compro o que eu falo.
Você tem que manter, na verdade, você tem que manter a sua essência direto, né? Igual hoje eu vi o do nome dele, rapaz? Luva de Pedreiro, hoje. E aí ele falou, né, que o mundo da internet tá nas mãos dele, todo. E aí o pessoal nos comentários só falando, já foi mais humilde e tal.
Não
tá, então, assim,
ninguém é rei pra sempre.
Pois é. Então, assim, você tem que manter a sua essência do início até o final nessa situação. Entendeu? Porque quando você mantém a essência, o teu público tá conectado ali a vida toda.
Eu não tenho muito isso, não.
É igual, por exemplo, a Jarlene antigamente e a Jarlene depois da bariátrica
mas já
mudar.
Tem isso. Mas
entendeu? Tipo assim, mas quem não te... Por exemplo, quem começa a te acompanhar agora não sabe do passado. Mas aconteceu aquela seguinte situação. Ah, a Jarlene era assim, agora a Jarlene é totalmente diferente. Tipo assim, vou me tornar mais arrogante. Entendeu? Tipo assim, mudar a sua essência. Você era de um jeito e agora, não vou mudar. É isso que tem a constância da Jarlene.
Sim.
Antes, durante
e
depois. A mesma pessoa. Então a gente vê muita blogueira que no início era de uma maneira, tratava as pessoas de uma maneira. Já no meio que começou a criar seu sucesso, as coisas, já é totalmente diferente.
Eu acho que eu quero ser, se um dia... Eu também não boto aquela coisa no meu coração assim pra crescer o peito, não, né? Assim, um dia, vai ter esse dia. Dia que eu tiver lá na GRU, lá no... arquivo confidencial. Cuidado, viu, que vão passar sobre a minha vida. Não, eu tenho uma vida boa. Eu quero muito que a Açailândia esteja sempre em evidência. Eu sou muito apaixonada por a Açailândia. Eu tenho um amor por essa cidade, assim, que tem hora que eu fico com raiva. Eu ando em todos os bairros, ando na vila, ando piquiá. Eu ando, tem dia que eu pego uma raiazinha, só gastando a minha gasolina, assim, ficando no prego com ela. E andando, é assim, uma paixão. Então, eu quero muito que um dia eu ou outras influências traga as pessoas pra Sailândia, porque nós somos ricos. Nós somos ricos, vamos lá, nosso turismo.
Uhum.
Nós fazemos parte da Chapada da Mesa. Tá lá, documento. Nós somos parte da Chapada das Mesas.
Eita, rapaz, tu tá me botando numa sinuca de bico bem agora, viu?
Eu sou apaixonada por a Sailândia.
Não, pois é, tá me botando numa sinuca de bico aí falando sobre Chapada das Mesas. Bem aqui do lado, logo de quem?
Por quê?
Tô devendo uma viagem pra essa mulher que faz dia pra lá.
Meu amigo, faça enquanto você tem. Vai guardar dinheiro pra quê?
Faz dia pra virar... tá me...
Dinheiro quem tem é tu. Não venha, não. 600 empresas, marca não sei de quê. Não, meu amigo, tem que levar. Ó, eu vou dar um conselho. Não tenha pena de macho, não. Ai, a mulher tem pena do homem, o homem não tem pena da mulher. Porque quando ele... senhor, não é o caso. O homem, quando larga a mulher, ele faz tudo com a outra. E com a de casa, é só falando, por isso que eu faço tudo pela mim que tá lá em casa. Ela não é gente, né? Mas tá lá, me esperando. Entendeu? Daqui a pouco vou lá, dar um... Eu faço, tenho que fazer pelos seus. Enquanto estamos aqui. É negócio de morte. Não, meu amigo. Vai acabar. Não vou viver agora. É viver agora. Por isso que eu não tenho nem poupança. Vivo intensamente.
Não, isso aqui vai viver comigo o resto da vida.
Amém. Não, vai até... Vai ter que viver. Não tem negócio, não. Aí vai ter toda evento, toda evento.
É até que a morte
a mulher.
Se ele quiser separar...
Mande as fotos pra mim. Tem que levar. Porque nós vamos levar o que dessa
isso
vida?
Isso é verdade. Eu concordo contigo.
Só leva momentos, já.
Nós vamos levar o quê?
Não. Aí... leva dinheiro. Fica o dinheiro pra família brigar.
Sem herança.
Só leva momentos.
Eu não vou ter herança mesmo. Entendeu? E mamãe, filha, se ficar uma calcinha, eu quero. Ah, falei pra ela, dividiu bem. Beleza,
Maria. Falei isso não, Deus me livre.
Repreendido, em nome do Senhor Jesus. Ele vai virar pedra.
Jalene, hoje, como é que você vê essa situação? Porque assim, o mercado, igual a gente falou, né? Que o mercado ele tá mudando assim, numa constante evolução, muito rápido. E a gente viu que a questão do mercado de criação de conteúdo, de tráfego pago e tráfego orgânico agora, tá nessa...
O Instagram queria ganhar o dia dele, tá certo.
Pois é, então assim, porque o Instagram é uma empresa como a outra, como qualquer outra, né? E aí, como é que você lida hoje... Como é que você lida hoje com essa situação em questão do conteúdo orgânico e conteúdo do tráfego pago? Porque assim, às vezes as pessoas... Eu vou só colocar uma observação aqui. Às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas o conteúdo, o tráfego pago... vende mais do que o orgânico. Eu digo, olha, você tem que analisar uma situação. O que, que eu sempre falo? O teu orgânico tem que estar pronto para receber o teu tráfego pago. Porque às vezes as pessoas já querem entrar com carro de cena no tráfego pago, achando que o tráfego... achando que o tráfego pago vai vender para ele, vai fazer um milagre ali naquele momento, e não faz. O tráfego pago ele é igual o orgânico. Você tem que analisar e alinhar o orgânico de conteúdo, que hoje é o que você faz hoje. De produção de conteúdo para as empresas que você trabalha, que você atua. E aí esse orgânico ele tem que estar 100% pronto para receber o cliente que vem através do tráfego pago. Como é que você vê hoje essa situação dessas duas?
Eu gosto das duas funções. Eu não acho nenhuma das duas desnecessárias. Inclusive, vou colocar uma pessoa que eu já citei hoje, que é um dos meus parceiros, que é o que está hoje bombando, né, aqui na cidade. Eu digo bombando, tá bombando sim. Que é a JB Premiações.
Uhum.
Ele trabalha das duas formas, orgânico e pago. Orgânico somos eu, a Marinette, Lohan, que somos as equipes que estão aqui à frente. Hoje tem rifa tal, hoje é a rifa do combo da moto, né? Ou a duas moto ou 35 mil lajão. E ganha dos dois lados, ganha gente da Bahia. Ganha gente de São Paulo. Isso vem da onde? Do público... Do tráfego pago. E daqui, nossa. E aqui, um dos penúltimos que ganhou foi o Tião. Que veio desse negócio aí. Essa, como é o nome da tua parceira?
Dagnes.
Foi lá. Aí, então, foi o orgânico. Então, eu acho que tem que ser casado. E eu super concordo com a tua fala que... Às vezes você bota um que não tá preparado. O outro, e tem que saber impulsionar pra quem você vai impulsionar. Que isso. É o que tu faz. Né? Eu, Jarlene Zilmar Pereira Lima, de Associação Bola Parque Viegas, não sei usar o impulsionamento pago. Mas tu sabe filtrar. Então, hoje a maior referência que a gente tem é a JB Premiações, né? Que ele tem tanto para pessoas daqui ganham, porque ali é números, meu amigo. Você comprou, é a sorte, bater na sua porta. E é um lugar que paga. Porque eu já falei pra ele, no dia que pagar, eu levo tua casa, levo tudo. Mas é assim, uma coisa de credibilidade. Uhum. E aí hoje já tá aparecendo outras empresas e tudo. Então eu acho assim, que ele é o maior exemplo hoje aqui, vamos falar em imediato, né? Que funciona assim as duas partes, né? Que são impulsionados.
Uma complementa a outra.
Justamente.
Verdade,
né? Aí o povo, aí eu fico com raiva quando ganho uma pessoa de fora. Ah, só ganho de fora. Meu amor, é a sorte. Quem só ganha quem compra. Entendeu?
É, isso é igual aquele.
9 centavinhos.
Ah, tem um que vende as cartelas aqui, que é a Duda. Que a Duda jogou uma vez. Ela jogou, ela acho que foi umas 2, 3 vezes. Ela nunca ganha. Ela disse, não, isso aqui é marmelada. Eu digo, rapaz, não é marmelada, não. Porque você nunca ganhou, você disse que é marmelada. Mas se você ganhasse... Mas se ela ganhasse...
Aí tu fica louca pra comprar viciada mesmo. E é isso. Então, eu acho que é um dos maiores exemplos, assim, que a gente tem que mostrar que você entra lá e fora que tem Pix premiado, tem não sei o quê, tem não sei o quê. E hoje a JB Premiação tá legalizada, né?
Uhum.
Então,
então,
tem essa credibilidade. Tem um CNPJ.
Jarlene, como é que você pensa hoje em diversificar teu conteúdo para o futuro? Porque assim, você me disse que em 2024 já tem uma nova Jarlene.
Sim.
E aí a questão de conteúdo, como é que você vai... Você já pensou nessa mudança de criação de conteúdo?
Cara, é assim, tá sendo algo muito novo, a adaptação da ideia, né? Mas como eu já falei, politicamente falando, a gente quer... A gente, porque não é só eu, né? A gente e famílias, né? Amigos e parceiros. A gente quer entrar de uma forma mais politicamente trabalhando. Mas também não quero ser aquela correia abusada, não, entendeu?
Uhum.
Beijos, Thaís. Tu não é abusada, não. Eu comprei até uma blusa na mão dela. Assim, e aí... Que é influencer. Foi uma influencer que foi pra esse rumo. Uhum. E aí, ótima relação... Até com todos, falo com todo mundo.
Isso é importante.
Eu acho que tem que ser aberto, eu acho que as pessoas têm que conhecer mais o que é, né? Antes de falar, você tem que buscar saber. Então é o que eu falei agora. Igual a gente falou da gestão do atual prefeito Aloísio. Pai tá on, gosto dele. Eu gosto da Aloísio.
Ele é gente boa.
Ah, eu gosto.
Realmente.
E infelizmente não tem como abraçar tudo, né? Mas é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e gosto dele.
Aí,
não
das...
sou babona, não.
Não, mas é uma
eu
das...
gosto dele.
Mas é uma das coisas, assim, que a gente tem que admitir mesmo,
é,
assim.
De fato.
Que tá fazendo uma boa gestão.
Eu tenho Menino, tu acredita que eu sou certeira politicamente?
Isso
eu
é
tenho um bom olhar. E é porque eu não é Lafai, não, fi. Aonde eu vou, tchan, dá certo.
É uma das coisas, assim,
só que... meu vereador que não entrou, que foi meu irmão. Errado, estou contigo, te amo.
Cada dia que eu tô acompanhando, que eu acompanho muito pelo... Do Gustavo, né? Gustavo Malheiros.
Sim.
Os stories dele. Acompanha as novidades, tudo que ele tá sempre postando.
Sim.
E aí, amigo meu. E aí, eu tô sempre olhando essas novidades que vem aí... Que ele vem trazendo pra Sailândia. Então, eu tô vendo muito isso.
Mais humano, né? Eu acho que a gestão do governo tem que ser mais humana. A gente reclama, mas a câmera tá vazia no dia de sessão. Aí vem... Aí, entendeu? A gente tem que participar antes de cobrar a população. Esses dias eu fiz um vídeo do Barra Azul, falando da Barra Azul. Tá. Aí eu não presto, gente. Eu também sou sem vergonha. Eu disse, gente, diga aqui pra mim qual é o bairro que vocês peguem. Eu sprint mandei pro prefeito. O povo tá querendo aqui. Eu ando. Entendeu?
Uhum.
Que não é só... É cobrança, é população como qualquer um. E aí ele é um homem aberto para todos, entendeu?
Uhum.
Tanto que aonde aqui tu não sabe nem que era o prefeito da cidade, só sabia o tempo da política. Ela tá lá na casa dele. E é toda a sua equipe. Eu tenho um carinho muito grande por essa gestão. Foi a primeira vez.
E tem gente
vez,
lá, assim, né? Na casa dele, assim, esperando pra ser
gente,
atendido.
É gente, se ele puder, ele atende. Só que tem hora que me amigo, né? Porque prefeito é Deus não, viu?
Uma vez que eu fui lá com a Duda, eu vi um monte de gente dizendo, rapaz, como é que ele consegue atender esse...
Atende, e assim, ele tem uma equipe, muita gente boa que fala com ele, tem Vera, tem Jaqueline, tem o pessoal da Secretaria de Agricultura, que é onde eu atuo, né?
Uhum.
Eu trabalho, enfim, sou besta, formadíssima, meu amor, fui lá e pá, passei.
E a Jarlene, pra 2024... Pra campanha que tá vindo também,
gente,
vai entrar,
céu.
Não
vai? Vai, mas a gente ainda não escolheu partido, porque eu tenho que pensar bem como eu quero, né? Não acredito, não adianta eu levantar uma bandeira que eu não acredite. Então, é algo que, de antemão, sim, temos intenções políticas, né? Vamos escolher ainda partidário, como que vai funcionar e tudo isso, porque eu também não quero carregar uma coisa que não é pra mim.
Entendi.
Mas a música já tem. Ou tô brincando? Meus amigos, Alane, beijo, Alane Afonso, meus amigos sempre ali apoiando. Isso é uma coisa também muito da Mariana, viu? Porque a veia política vem da mãe.
Uma coisa você já tem, né? Que é a autoridade e esse contato com o público, né? É importante essa...
É, mas isso...
Esse calor.
É, igual as pessoas... Ah, é porque o blogueiro não ganha nada mesmo. E outra coisa, meu amigo. Não venha pedir caixa 12, não tem, né? O povo se confunde, vereador com pai. É. Eu tenho pena dos vereadores. Beijo para todos os vereadores da Câmara, viu?
Tijolo, cimento.
É uma coisa assim antiga, meu irmão. Você tem que... Sabe como você tem que ir atrás? É recurso por município. Ei, meu irmão, no meu bairro aqui não tá funcionando. Venha cá, vá atrás. É isso. Não é pra você... A gente tem que parar de pensar em benefício próprio. Eu fico com ódio quando fala essas coisas pra mim.
É porque se beneficiar a cidade, antiga.
Igual pra que mais esse dia eu tava lá no mercado. Meu irmão, passou 100 mil anos. Ah, tá demorando, mas tá sendo feito, meu amor. Não tem como. Vocês sabem a dificuldade que foi, de acordo. Tem que mandar um abraço pro secretário do teu filho, que foi pra tirar aquele rabo da gata. É acordo, meu amigo. Pra você fazer aquela pontinha ali. Uhum. E é muita coisa. Muita coisa pra tirar. Os manzeiros, meu irmão, adaptaram pra outro. Então, assim, é uma gestão que é o que eu quero pra minha vida. Como pessoa. Faz um, mas organiza outro. Porque sempre quando a gente arruma uma coisa, fica ruim pro outro lado.
É. A Sailândia tá evoluindo bastante esses
sim,
dias, né,
Jaline? Sim, e a gente tem que cobrar como população, entendeu? Tem que cobrar. Cobre mesmo se a Luiz briga, manda mensagem pra ele. Ei, menino, você ouviu isso? A gente não dá conta da casa da gente todinha, imagina uma cidade.
É.
Mas eu falo. Falo, manda um recado pra ele.
Pra
ele me
conta,
atende, de vez em
quando. Pra dar conta de tudo, várias secretarias.
Não tem como, e ele é uma pessoa que se, mas tu já conversou com ele?
Já.
E tu vê que ele se preocupa de verdade, é uma pessoa humana.
Ele já foi meu cliente, já acho que foi 4 anos atrás, não foi?
No começo.
Da
campanha?
Uhum. Antes da campanha.
Eu gosto dele. Eu gosto como pessoa, assim.
Não, mas ele é gente boa, é correto nas coisas. Pelo menos assim, quando a gente trabalhou com ele, foi bem... Não tem o que falar assim, em questão assim, de negociação, né?
É, gente, bem correto. Demais. Eu tenho um carinho como pessoa por ele, assim, grande e politicamente, né?
É, a gente sabe que as pessoas estão ali pra reclamar, né?
Ah, e tem que reclamar mesmo. E eu acho assim, eu acho assim que ele é muito paciente pra ouvir tudo.
Sim, isso realmente.
E às vezes as notícias também que tem da cidade, né? Eu acho assim, tem coisa que nem é, meu irmão. Só um boatinho rápido. Fulano aqui. Aí chega, aí aquela confusão. Eu acho ele muito filtrado, um homem.
Não
responde, não bate com boca com ninguém. Eu acho.
Mas bater boca não leva a lugar nenhum, não. É perda de
tempo.
Eu
acho ele muito sábio. É uma das personalidades políticas que eu tenho admiração.
Isso, realmente, igual você tá falando, não tenho o que dizer assim em relação a isso, dessa personalidade, dessa.
Eu gosto dele.
De ser correto nas coisas que ele faz. É uma das coisas assim, que eu admiro também nele, essa parte de ser correto, né?
É, ele é busca, né? Mas aí ele não fala por toda a equipe. É uma equipe muito grande, né?
Que a gente...
Mas tem muitas coisas assim que eu acho. Igual, ó, uma coisa que eu acho legal, que depois de adulto que a gente vai entendendo. É. Secretário de Cultura. É o Chico. Quem é o Chico? É uma pessoa com referência na arte, né? Secretário de Saúde, que é o Dr. Jonta, é uma pessoa que veio lá do SAMU, entendeu? Uhum. É, tem referências. Eu acho isso muito importante, ser colocado, fazer... É igual, vamos supor, tá, prefeita Jarlene, não, Nilson. Aí eu vou e te coloco pra ser... É, um exemplo. Te convido pra ser secretário de obra. O que tem a ver?
Nada a ver.
Meu amigo tem que ir pra comunicação, entendeu? É. Eu acho isso muito. E assim, o governo dele...
É o que o prefeito de Balsas fez, né? Que lá deu super certo dessa forma que você tá falando.
Nossa, é o que a gente tem aqui em Açailândia, né? É na comunicação Leide. Moço, só pessoas direcionadas que têm alguma relação com aquilo que
lá faz. Ele teve, acho que 94% de taxa de aprovação lá em Balsas.
Balsas é muito bom, bem desenvolvido.
Bem desenvolvido mesmo. Fala
nisso. Beijo, meu secretário de meio ambiente. Papai.
E, Jalene, assim, pra gente finalizar, aqui nosso bate-papo tá sendo muito bom. Gostei muito da sua presença. E queria deixar aberto aqui o espaço para que você pudesse mandar um alô pras pessoas que estão assistindo, mandar
meu Deus,
um recado.
É muita gente.
Mandar um recado pra galera que tá ali. E aí você pode ficar à vontade. Depois eu vou só deixar também uma mensagem aqui pessoal. Deixar aberto aí pra você.
Vixe, meu Deus.
Olhando pra câmera ali.
É muitas câmeras. Gente, eu quero agradecer pelo convite, viu? Duda, Wesley, muito obrigada. Obrigada ali, minha assistente. Eu tenho um assistente aqui, gente. Mal deixou você cair, otário. Obrigada à minha família. Eu acho que família em primeiro lugar. Você tem que agradecer aos meus pais, meus colegas de trabalho, todo meu amor. Beijo, me esperando que eu chego, mulher. E se você quer, faça você mesma. Comece. Eu acho que você tem que ser a disciplina de você mesmo. O começo é o fim é o começo, porque às vezes uma coisa, um ciclo acaba e inicia outro. E nunca é tarde para começar. Então, como influência comece, como empresária comece, como sua vida, tudo na sua vida você tem que começar. Ah, depois não, é agora, meu amor. Nós estamos vivendo hoje. E agradeço a todos vocês terem assistindo. Dá um monte de like pra monetizar, meu irmão, pra esse homem ganhar esse dinheiro dele. meu irmão, que isso aqui é isso caro, é ficou roxique. É cheguei, menina, que tem tudo. Tudo, eu acho. Que dia é de novo?
É só você marcar, estamos de portas
chama
abertas.
Chama eu
aqui
pra mim quando conversar, mas eu vou fazer curiosidades de Arlene.
Pronto, fechou, gostei.
Chamei, irmão, que eu vou fazer. Menina, como foi que tu fez aquele menino bonito? Porque tu é feia, amiga. É feia. Então, gente, beijo, obrigado. Tchau, meus amigos. Alane, obrigado, meus amigos. É muita gente que apoia a causa Jarlene, a pessoa Jarlene, muito agradecida. E me acompanhe pelas redes sociais, se você quiser sair daquele dia abusado, velho, saber do babado da cidade, me mande.
Bom, pessoal, então, hoje o que a gente falou aqui, essa é a Jarlene, que vocês conheceram nesse bate-papo aqui de hoje. Quer deixar algum recado pra alguém, amor, aí, em casa?
Não, quero mandar um abraço pra todo mundo que tá assistindo aí, acompanhar as redes sociais.
Então, eu quero mandar um alô, primeiramente, quero agradecer a Deus por esse momento de estarmos aqui hoje. Agradecer aos nossos parceiros, nossos clientes da agência. Agradecer também aos nossos anunciantes que estão aqui conosco, que é a Chácara Sossego, que fica ali no PQA. Quero agradecer também aqui às Lojas Novo Lar, da nossa amiga Lucivânia, que fica no Tocantins. É uma loja de imóveis que atende toda a nossa região também, em Tocantins também. Quero agradecer a Veloso Contabilidade, que é a nossa parceira, nossa amiga Natália, que cuida da contabilidade da WebCloud e do Webcast. E quero agradecer também aqui a Cervejaria Agnes, que é a nossa parceira, nosso amigo Sebastião Manga Rosa, que está conosco aqui. O Gabriel também, que sempre nos atende aqui no podcast. Sempre está aqui prestando esse serviço de trazer o chopp delivery aqui pra gente. Então é um parceiro aí já de muitas décadas, desde quando iniciou aí a Agnes, a gente já é parceiro, né? Uhum. Então, nosso amigo Sebastião, sou amigo Sebastião já há muito tempo. E pessoal, quero mandar um alô também aqui pra minha irmã que está aniversariando hoje, a Andressa. Andressa Westline.
Minha fã.
Tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, cunhada.
Então, quero mandar meus parabéns pra ela, uma pessoa muito especial na minha vida. Quero mandar um alô pra minha mãe, pra minha vizinha Rosneide, que tá lá, vizinha da minha mãe, que sempre tá cuidando dela também. Porque hoje a gente tem, igual você falou, a gente tem que honrar a mãe da gente, né?
Com certeza.
Os pais, né? Porque é bíblico isso. E é isso, pessoal. Quero agradecer a cada um que tá aqui hoje. Quero pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem o like de vocês, que é muito importante para que a gente possa monetizar e trazer mais conteúdos, trazer mais coisas legais aqui para o webcast. E também para que vocês possam ficar informados em primeira mão sobre os novos episódios que vão vir pela frente.
Sim.
E a Jarlene já deixou aqui aberta aqui que pode estar vindo também em outro episódio.
Posso, pra... tranquilo. Chama eu, papa, com... vou chamar o prefeito para vir.
Pois pronto.
Ele é o Luiz Rei, vem.
Estamos de portas abertas aqui. E o melhor atendimento possível. Que
menina,
a gente puder...
que é bom. Chope. Ei. Meu nome é Sebastião. Bastiãozinho. Meu aniversário é dia 16 de outubro. Manda assim, aí. Eles têm um carro, né? Um
delivery.
Que eu vi uma vez, eu tava em Imperatriz com a Beth Maranhão. E aí tinha um carro lá com um negocinho rádio show. Aí o homem deu pra nós e nós arrasamos.
É isso aí mesmo.
Eu acho que era Hilux na época, não sei se ainda é a mesma coisa. Que eu quero um daquele, viu?
Pessoal,
lá na Chácara Paraíso. Pronto, que agora tá em promoção, eu vou.
Na Chácara Sossego.
É Sossego?
Sossego, é.
Achei lindo lá. Não conheço lá, não. Tô indignada.
Ainda não?
Não, e eu sou pior de banho.
Não, você não
conhecia... 20 minutos você... de Açailândia.
Você não conhecia. Você diga assim, você não conhecia, porque agora você vai conhecer.
Moça, eu fiquei bonita. Eu já vi as propagandas, assim, parecendo mais nunca.
Não, se você for lá...
Eu também sou irresponsável.
Se você for lá, você vai dizer assim, não, eu quero ficar aqui sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta.
Eu contei 800, 900 mil, mil... Eita!
Lá é top, viu, Jalene?
Mas eu gostei.
Não, e quando liga a sauna lá... A sauna é que é aromatizadazinha.
Ainda tem perfume.
Top,
é
top, top.
Chico.
Ambiente pra churrasco, pra fazer churrasco.
Eu gostei. Eu algo... Não, calma, vai dar certo.
Não, você não conhecia, porque agora você vai conhecer.
Fiquei interessada.
Pois pronto. Pessoal, e é isso. Muito obrigado. Bom final de semana pra vocês aí. Tá chegando sábado e domingo. Estamos juntos. Acompanhe o próximo episódio. Valeu!
Tchau. Tchau, tchau.
Pronto.